Boa tarde. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objetos de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato 11/2021 da mesa diretora. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 35ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Doutor Marcelo, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores são presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária de 2022 e da 7ª sessão extraordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Avisos. Solicito aos senhores vereadores que façam até a próxima segunda-feira uma indicação para o prêmio Esportista Destaque do Ano. A indicação deve conter o nome do homenageado, modalidade esportiva e justificativa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre em discussão e votação, o projeto de lei 66/2022, de autoria do vereador Rafael José Frabete, que dispõe sobre a remissão dos créditos de natureza não tributária oriundos de autos de infração e imposição de multas lavradas durante a pandemia Covid-19. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Sim, há oradores inscritos. Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem na internet, principalmente as pessoas que foram multadas, né, pelo Executivo, pela fiscalização na pandemia. Só quero colocar que esse projeto de lei apresentado pelo presidente, eu fui o mais defensor aqui nessa Câmara durante esse período. Tem vários requerimentos, reuniões participei, eu não me lembro de vereadores em reuniões. Né, de alguns vereadores que eu tive presente, acompanhei os donos de bares, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que não é uma luta só de um vereador, todo respeito ao presidente que está apresentando o projeto. Porém, né, eu quero deixar claro aqui que durante a pandemia fui um crítico, muito crítico com relação ao executivo por estar multando as pessoas que queriam trabalhar. Né? Inclusive contra também o governo do estado naquela ocasião. Muitas pessoas que dependiam do seu trabalho, né? Dependiam do seu comércio, foram impedidos por muitos prefeitos, né? Por quase todos os prefeitos, impediram de ganhar o seu próprio sustento através do seu trabalho. Então, o projeto de lei do vereador, né? Eu provavelmente deve ser um projeto que tem embasamento na legalidade, que é legal, porque o executivo, a partir do momento que você lavra uma multa e ela entra dentro do sistema da prefeitura, o executivo ele não pode fazer renúncia de receita. Tá? Então, assim, eu não li o projeto, Não li, quero deixar bem claro. Não tive tempo esses dias que eu estive viajando de ler a pauta. Vi o projeto hoje e não consultei o jurídico sobre a legalidade, né? Sobre essa questão do executivo renunciar à receita. O que eu digo aqui é que o prefeito não deveria ter aplicado as multas, né? Isso daí é o seguinte, é aquela política, né? Eu vou lá e puno e depois eu quero fazer política, eu vou lá e tiro, tá? E saio como o salvador da pátria, entendeu? Então, assim, é bom a gente deixar claro que esse projeto de lei nada mais é do que não deveria ser feito. Então, o prefeito usou da sua fiscalização durante a pandemia, né? Obviamente, né, que a gente tem que entender que veio decreto do governo do estado também, junto naquela ocasião, né, que todo mundo via essa discussão do presidente da República, ele colocava sempre: vai ter problema econômico no futuro. E as pessoas, né, que depois não apareceu mais ninguém, depois que acabou a pandemia, ninguém apareceu mais e falou para as pessoas: fique em casa, a economia depois a gente vê. Acho que todo mundo lembra dessa frase. Só que durante esse período de quase 2 anos, essas pessoas precisavam trabalhar, né? E quem era do governo não vinha falar aqui se estava certo ou se estava errado. Eu estou pontuando aqui, nada contra nenhum vereador. Eu estou pontuando aqui, relato que é. Eu estou relatando aqui o que aconteceu. Muito. Isso. É para deixar claro para a sociedade que é assim, eu dou com uma mão, tiro com a outra e vou devolver para vocês para fazer política. Não estou falando do presidente. Pelo contrário, presidente, eu acho que está fazendo uma luta justa. Estou falando com relação ao executivo. Não deveria ter multado. E hoje, aí o que acontece? Sanciona essa lei aqui e fala lá, ó, fala para todos os comerciantes que foram multados. Aí, ó, tá vendo? Ó, eu estou tirando as multas de vocês. Vocês não vão precisar pagar a multa. Aí aparece que ele é o bonzinho. Parece que é o bonzinho, entendeu? Deveria não ter feito essas multas. Eu acho que teve mais vereadores, que eu não me recordo, que faz um pouco tempo, né? Mas eu debati muito esse assunto aqui. Eu falei muito sobre isso. Então, gente, é a política. É isso que eu falo para a sociedade. Não vamos deixar, né, que as pessoas enganem você. Tiraram e agora estão devolvendo, né? E muitos pagaram multa. E como é que vai fazer dessas pessoas que pagaram essas multas? A prefeitura vai devolver o dinheiro? Eu sei de comerciante que pagou. Então, assim, nessa lei também tem que observar se tem também a devolução do dinheiro para quem pagou. Ele consta nesse projeto? Precisa ver se tem isso, porque muita gente pagou multa. Se não consta, vai beneficiar quem? E quem pagou? Então, quem pagou tomou prejuízo. Entendeu? Então, é isso que tem que observar. Gostaria até de pedir os 5 minutos, presidente, para analisar esse projeto.
Me concede uma parte?
Pois não.
Aí sim seria ilegal. Por isso que não tem, infelizmente. O valor que já entrou no cofre, não existe essa possibilidade legal.
Tá
o
bom.
Que não entrou no cofre existe através do estudo de impacto fornecido. Então, tentei colocar também os que já tinham pagos, mas aí o projeto constaria uma ilegalidade. Então, precisei ser retirado.
Obrigado, presidente. E aí é o que eu falo, né? A política, ela é feita coletiva, ela não pode fazer para um grupo de pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é beneficiando um grupo de pessoas. Nós estamos beneficiando coletivamente. Toda lei, todo ato político, ele tem que ser coletivo. Isso é bem claro. Quem pagou, perdeu. Vamos lá para outro ponto, que é fundamental no projeto de lei desse aí. É óbvio que votarei favorável. Não tem como, a gente não vai prejudicar mais gente. Mas estou colocando aqui alguns esclarecimentos dentro do projeto, para que as pessoas que estão nos assistindo, e para quem pagou essa multa, né, que... Quem paga a conta em dia, né? Tem condição, tem gente que às vezes nem dorme à noite, né? Eu conheço pessoas que o IPTU chega, ela já fica louca. Ah, eu tenho que pagar, eu tenho que deixar o dinheiro aqui. pessoas que se preocupam, né, realmente, têm essa preocupação em pagar contas, né? Muita gente não pagou também porque não tinha condição. Porque já estava com o seu estabelecimento fechado, tentou abrir para ganhar o dinheiro e veio, pá, tomou uma multa. Quer dizer, prejudicou mais ainda a pessoa. Que já estava, eu conheço, eu acho que todos aqui conhecem. Posso citar dono de bares aqui. Tem um amigo que tomou 12 multas. Ele precisava trabalhar. Ele precisava abrir. Era a única fonte de renda dele. Com filho, com família, com esposa, com os pais doentes. Da onde que sai o dinheiro? A economia vem depois? Vem para quem tem dinheiro no banco. Vem para quem tem um cartão que passa onde quiser, né? Para quem tem saldo lá. E para quem não tem. Então, as pessoas se desesperaram na época da pandemia. E aí, o executivo, em vez de ajudar, né, aplicou várias multas. Eu vou até levantar os valores dessas multas que esse projeto de lei, nós estamos votando hoje, vai perdoar. Então, assim, eu fico olhando a política, né, e de vez em quando cansa um pouco. Para ser sincero para os senhores, cansa um pouco. Porque a gente vê que ninguém está preocupado com a coletividade, com a sociedade, com pessoas que realmente necessitam do atendimento do poder público, né? Eu falo sempre assim, quando eu entrei em 2009, com relação a isso, quando eu fui eleito aqui, a prefeitura era mais aberta para a sociedade. Aí depois mudou o prefeito, ela fechou um pouco. Hoje, a prefeitura é um escritório, né? É um escritório lá que tem uma barreira lá para a sociedade, entendeu? Eu falo que, né, por isso que as pessoas procuram a Câmara Municipal com relação a essa questão, principalmente das multas, porque eles não eram atendidos lá, precisava vereadores, né, ir lá implorar para o prefeito atender o pessoal para fazer uma reunião, para poder explicar, e saíam de lá sem uma resposta positiva, sempre negativa. Então, esse fato que nós temos que colocar aqui, né? Começar sem querer diminuir ninguém e sem querer menosprezar ninguém, mas realmente relatar os fatos verídicos que aconteceram nesse momento, naquele momento. Então, eu acho que isso, né, temos que ser verdadeiro aqui na Câmara, né? A Câmara, ela está trabalhando muito bem, né, com relação a denúncias, a críticas. Esses 2 anos, foi 2 anos difícil, né, difícil para mim com relação aqui. Tive vários boletins de ocorrência contra a minha pessoa, por estar fiscalizando, não sei se os senhores passaram por isso, mas eu passei por isso, indo em fórum, porque a gente está fiscalizando e buscando ações para ajudar as pessoas. Quando a gente vai em algum lugar, não é pelo bacana, é por alguém que procura a gente, é a nossa função. Então, as pessoas procuram o vereador aqui por causa disso, né? Mas a gente também cansa psicologicamente, mentalmente. É óbvio que é uma escolha nossa, né? É uma escolha da gente, né, se candidatar, se eleger, enfim. Mas eu acho que nós temos que relatar aqui os fatos verdadeiros, né? Defender um projeto, eu defendo um projeto, falo que o presidente está correto em apresentar um projeto desse, né? Não discordo de apresentação do projeto, da votação do projeto. Pelo contrário, eu estou aproveitando o projeto para relatar os fatos verdadeiros que aconteceram naquela época, tá? Não é uma crítica do projeto, é uma crítica com dentro desse projeto. A gente tem ampla discussão para poder falar aqui na tribuna de tudo que aconteceu nessa época da pandemia. Então, assim, será que eu estou errado de estar criticando aqui as ações do executivo? Né? Mas o que é empatia? É isso que nós devemos ter aqui, colocar do lado, né, das pessoas, colocar na posição que as pessoas enfrentaram. É isso que a gente tem que fazer. Porque falar, né, que nem assim, se eu estou bem, eu tenho que olhar para o meu vizinho também, se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. E às vezes, porque a gente acorda de manhã e quando você está bem, tem muitas pessoas que nem olham para ver se o céu está azul. Já sai com a cabeça baixa dirigindo, vai procurar com a cabeça em outro mundo, nem olha se o tempo está limpo, se o tempo está fechado. Então, como que uma pessoa vai entender os problemas dos outros? Projeto de lei, presidente. Eu não critico em maneira alguma o projeto de lei. Eu acho que é um projeto de lei que foi muito demorado para apresentar. Naquelas discussões que nós tivemos aqui várias vezes, com relação a isso, nós deveríamos ter apresentado lá atrás, quando as pessoas não tinham pago já partes das multas, né? Então, quem pagou hoje, o projeto de lei não vai beneficiar quem pagou as multas. Nós vamos beneficiar uma parte das pessoas. É justo isso? Na minha opinião, não é justo. Porque muita gente pagaram suas multas. O projeto é bom? É excelente, eu concordo plenamente. Estou falando da questão de justiça e projetos que beneficiam coletividades, não grupo de pessoas. O projeto veio tarde. Não é uma discussão e nem uma crítica com o presidente, repito aqui novamente. Esse assunto foi discutido, entrou em pauta aqui várias vezes. Eu estou falando, eu acho que o presidente, por ele ter uma boa relação com o executivo, eles procuraram, né, um meio para atender essas pessoas. Né? Deveria ter feito isso bem antes, porque as pessoas tomaram prejuízo. Então, gente, quem está nos assistindo, meus amigos que me procuraram durante a pandemia, falando das multas que sofreram com relação aos seus comércios fechados, enfim, fechar o comércio já foi ruim para as pessoas, e tomar uma multa foi pior ainda, né? Então, assim, eu estou fazendo assim algumas observações de tudo que aconteceu nessa época que nós sofremos aí quase 1 ano e 8 meses, né, doutor? Mais ou menos, né? Ficamos aí, né? E não sabia o que fazer, né? Muitos governadores, prefeitos, né? Até próprio governo federal ficaram meio perdidos no começo, ficaram uma doença nova, não sabia se fechasse, poderia diminuir. E a gente não viu nada disso, né? A gente viu que os casos eles aumentaram, né? Não tinha um estudo também, não sou médico, não sou cientista, e não pode também fazer crítica com relação a isso. Mas eu acho que teria que ter alguma alternativa. Tem muitas pessoas inteligentes dentro do governo. Tem pessoas que estudaram para isso, né? Cientistas, pessoas que estudaram medicina há muito tempo. Eu sei, o doutor está aqui, ele sofreu bastante, inclusive foi até um que teve o caso de Covid, sofreu muito, né? E graças a Deus está aqui hoje, e eu fico feliz de poder estar falando isso, doutor, porque você é uma pessoa, além de ser boa, uma pessoa que não tem hora, não tem dia para atender as pessoas, e isso daí é uma qualidade muito grande no ser humano. Mas o que eu falo é o seguinte, gente, nós temos mais 2 anos aqui para estar aqui dentro da Câmara Municipal representando uma sociedade. E falo aqui, em nome de todos, através do presidente da Câmara, que qualquer problema que vier daqui, presidente, nesses últimos 2 anos, não estou falando que a gente não fez o melhor, mas vamos procurar fazer melhor ainda, para que a sociedade não continue sofrendo. Nós temos que ver nossa cidade, né? Resolver os problemas daqui primeiro, mostrar que a Câmara realmente atua para isso, para resolver os problemas da pessoa. Presidente, quero deixar claro aqui, não é crítica ao seu projeto de lei. Só estou fazendo ponderações e observações de tudo que aconteceu dentro da pandemia. Não é eu que vou julgar ninguém, não estou julgando aqui, mas eu tenho, né, como representante de uma parte da sociedade, estar aqui colocando os meus pontos positivos e negativos dentro do projeto. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício. Senhor presidente da mesa, vereadores que compõem, aqueles que estão presentes, todos aqueles que nos assistem. Primeiramente, eu queria dizer que, da minha parte, bacana, não existe problema nenhum em dividir as glórias de qualquer projeto com essa casa, porque, como presidente dessa casa, eu, querendo ou não querendo, acabei estando aqui para representá-los de alguma forma também. Como presidente, o presidente acaba exercendo essa representatividade do Poder Legislativo junto ao Poder Executivo. Então, eu divido com vocês a autoria desse projeto, com aquele que quiser, tá? E quero que saibam e digam na rua que não é o projeto do Rafael, e sim o projeto da Câmara Municipal. Então, não tenho nenhum tipo de problema em dividir a autoria do projeto, se assim for necessário, para que ele seja, obviamente, aprovado. Queria dizer que eu não vou, com todo respeito a todos os colegas, tá? Não vou permitir a partes, que eu tenho bastante coisa para falar, E aí a gente acaba perdendo aí a concatenação. No final da minha fala, eu vou deixar um tempo para a gente responder perguntas, caso o vereador tenha alguma pergunta. Então eu vou utilizar o tempo agora contínuo. Bom, primeiro dizer que quando eu iniciei esse projeto há quase um ano atrás, a minha vontade é que ele tivesse sido apresentado já um ano atrás. Mas não tinha como. Primeiro por algumas situações de lançamento de informações, e segundo também, porque ele demanda e precisava de uma documentação vasta do Poder Executivo, inclusive de estudos de impacto do Poder Executivo. E obviamente que existem obrigações dentro do Poder Executivo que demandam de agilidade. E coloquei essa no meio dessas obrigações e consegui aí, através de reuniões com o secretário da Fazenda, de reuniões com o prefeito, e, infelizmente, o tempo foi o tempo necessário. Dizer também que, quando eu coloquei esse projeto de lei, eu saberia que eu sofreria, assim, até sofreria com esse projeto de lei. Embora pareça totalmente benéfico, eu tenho certeza que pessoas, às vezes, não vão se sentir muito bem com um projeto como esse. A principal, o que eu quero trazer aqui, são os fiscais do município. Pessoas que trabalharam para cumprir um decreto ao qual nós também fomos impostos naquele momento. Então, eu queria que os comerciantes que tiveram algum tipo de multa entendessem que o trabalho daqueles fiscais naquele momento era um trabalho que naquele momento entendia-se necessário. Que sei de fiscais que foram ameaçados, fiscais que foram ofendidos. E aqui eu presto a minha solidariedade a esses profissionais. Porque eles estavam cumprindo com o seu dever e sua obrigação. Caso não fizessem, estavam prevaricando. Então a culpa não é deles. A gente tem que tirar totalmente a culpa desses profissionais do nosso poder público. Dizer também que o momento que nós vivemos, pandêmico, que foi um momento que ninguém sabia o que ia acontecer, exigiu tomada de decisão. E todo mundo que ocupava um cargo público naquele momento sofreu muito com essas decisões. Às vezes tendo que tomar uma decisão que a gente não queria. Às vezes sendo cobrado na rua por um primo, um irmão, um vizinho que tinha um comércio fechado. Eu duvido um vereador aqui que não foi cobrado ou pelo menos questionado a respeito desse assunto. E eu sempre dizia que nós estávamos respeitando um decreto porque nós não conhecíamos o que estava por vir. E que o importante naquele momento era diminuir aí a curva de pessoas, o Marcelo pode explicar isso muito melhor, que procuravam a rede de saúde. Então, não achávamos que fosse conter o vírus, mas que sim que diminuísse a procura daqueles profissionais no serviço de saúde. Para que o serviço de saúde pudesse, pelo menos, atender as pessoas. Porque aqui em Garça, nós tivemos óbitos, mas as pessoas foram atendidas. Em alguns lugares, nem atendidas elas conseguiram ser. Essa era a nossa preocupação naquele momento. Então, ressaltando aí o trabalho dos fiscais naquele momento, que foi um trabalho de obrigatoriedade, e os trabalhos dos profissionais da saúde naquele momento, foram trabalhos de muita importância naquele momento, foram respeitados. E deviam ser feitos daquele jeito. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, nós vivemos um outro momento. O dever da Câmara Municipal, o dever desse que vos fala, de todos os vereadores que estão aqui, é tentar diminuir o problema ou tentar resolver o problema ao qual o nosso município passa. E o problema deste momento é esse. Queria dizer a vocês que quando pensei em apresentar esse projeto, tudo isso que estou falando agora com vocês e o que eu estou ouvindo também e o que eu estou recebendo em rede social, estava calculado. Porque eu sabia que eu não ia conseguir agradar nem ajudar a todos. Aqueles que já pagaram a multa, eu sinto muito. Não consegui ajudar vocês. Eu peço perdão, embora não tenha conseguido fazer a tempo hábil. Por outro lado, já que eu não consigo ajudar a todos, eu vou me dedicar aqui então ajudar aqueles que eu ainda posso ajudar, que são os que ainda não pagaram essas multas. Sinto muito aqueles que pagaram. Mas lembrando vocês que a remissão é um fator que todo poder público utiliza de algum momento em alguma forma. Quando você se gera um IPTU, calcula, lança, cobra, a pessoa não paga, executa, vai para o judiciário, existe no final do ano, na maioria dos anos, a remissão e o perdão daquela dívida com juros e multa, por exemplo. Quer dizer que o setor de IPTU trabalhou à toa? Não. O momento da cobrança é aquele. E o momento de tentar contribuir para a facilidade do pagamento é esse. Então vamos encarar como uma função que o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, tenta fazer para reparar algum dano que foi causado. Fui perguntado por alguns fiscais, nossa, mas o nosso trabalho foi à toa? E eu pergunto, vocês acham que foi à toa o trabalho de vocês? Claro que não. Naquele momento, o trabalho de vocês foi imprescindível. Sofrendo na pele, ameaças pessoalmente, que foram fazer o trabalho de vocês. Lembrando também que na maioria das vezes, aqueles comerciantes estavam desesperados por ter que fechar o comércio. Que eles, às vezes, tratavam mal um fiscal, isso não pode acontecer, mas por um desespero de não saber como iam pagar a conta no final da semana. Então vocês percebem que quem estava no cargo público sofreu por ter que tomar a decisão. Quem estava no cargo público como os fiscais sofreu por ter que aplicar essa decisão. E quem estava no papel dos empresários sofreram em receber a multa no momento que estavam mais desesperados. Todos nós sofremos na pandemia. Agora, o pós-pandêmico, essa pós-pandemia que estamos vivendo, ela serve para que a gente possa consertar algumas coisas que aconteceram, talvez, de errado. Ou, talvez, que naquele momento entendia-se certo. Eu não consigo ajudar a todos. Eu não consigo dar a remissão para todos. Inclusive, obviamente, nesse projeto não consta, por exemplo, as multas com festas clandestinas. Correto? Mas consta, sim, para empresários. Aqueles que dependiam do dinheiro daquele dia para pagar o seu funcionário no final do mês. Então, se teve um, dois ou três empresários que, por algum motivo, se aproveitaram daquela situação, eu quero dizer aqui que esse projeto não é para eles. Embora serão aí beneficiados como todos os outros, esse projeto é para aquele empresário, aquele comerciante que, no desespero, abriu o seu comércio. Porque mesmo sabendo que poderia enfrentar uma multa futura, ele tinha que vender aquele dia. O que eu queria passar para vocês é que a política, ela se transforma conforme o momento que a gente vive. O momento de pandemia, todos nós aqui tivemos que defender um lado. E aqui não faltou posicionamento, não. Tive reunido com a vereadora Elaine, por exemplo, o vereador Fábio, em eventos de comerciantes. Lembra, Fabinho? Lá naquela lanchonete onde nós fomos recebidos por vários empresários, acho que uns 15 ou 20, né? Enfrentamos críticas ou não enfrentamos? Apontaram dedo e tudo naquele momento eu entendia que era necessário para eles, porque eles estavam desesperados. Você pensa uma empresa que trabalha com um giro comercial grande, que depende do giro comercial para pagar os seus custos, ficar 15 dias parado. Eu entendi o desespero dele. Assim como eu entendia também o desespero dos profissionais da saúde que estavam preocupadíssimos com o número de pessoas procurando a saúde naquele momento que não ia dar conta de atender. Assim como eu entendi também a decisão do Poder Executivo local que teve que acompanhar um decreto de um governo de estado porque, caso contrário, seria punido. Reparem que o momento foi ruim para todos. Reparem também que esse momento é o momento de a gente tentar corrigir que seja para alguns, já que eu não posso corrigir para todos. Gostaria de ter feito esse projeto antes. Gostaria de ter colocado também os que já pagaram, mas eu não posso. Porque aí sim o projeto iria ter uma inconstitucionalidade. Eu tive que trabalhar nesse projeto para que ele tivesse um parecer favorável, porque, obviamente, isso é muito importante aqui dentro da Câmara Municipal, tanto para aprovação quanto para as questões processuais. Então, tivemos que adaptar o projeto. E por isso o projeto saiu nesse formato. Então, aqui queria dizer, deixar o meu pedido a todos os comerciantes que entendam que o trabalho que foi feito naquele momento, infelizmente, entendia-se necessário pelos fiscais, pelo Poder Executivo, Infelizmente, isso aqui não corrige o déficit. Isso aqui não resolve o problema de empresas que vieram a fechar. Mas pelo menos é um afago àquele comerciante trabalhador, honesto, que abriu o seu comércio no desespero, desrespeitando um decreto, mas com a intenção de ter aí o seu lucro no final do mês, ou pelo menos fechar suas contas não tão no negativo. Queria dizer também, aqui a minha admiração, pelo trabalho que foi desenvolvido pelos fiscais, que tinham que ir de madrugada em festas clandestinas. Queria dizer a vocês, fiscais, se vocês estão me assistindo, o trabalho de vocês foi de extrema importância naquele momento. E cada momento é a hora de um setor agir. Agora é o nosso. Dizer a todos vocês que, antes de finalizar, eu peguei algumas informações. Pelas minhas contas, são aproximadamente 40 comerciantes. Né? E que a grande maioria esmagadora ainda não conseguiu pagar essas multas. Então, tivemos sim empresários que já pagaram. Mas a grande maioria esmagadora não tiveram condições de pagar essas multas. Alguns estão já com restrições ou com notificações e estão inadimplente com o poder público por essas multas. Então, esse projeto é para aqueles bons comerciantes, aquelas pessoas de bem, que pensavam em manter o seu comércio para pagar os seus funcionários e manter o sustento da sua família. É para essas pessoas que eu apresento esse projeto hoje, junto com a Câmara Municipal, dividindo essa responsabilidade e também a glória, se ela tiver, com vocês. Porque todos nós aqui fazemos parte desse projeto. Caso contrário, não precisava ser colocado em votação. O sim de cada um de vocês aqui, ou não, vai definir exatamente se isso aqui passa só uma ideia ou se realmente vai ser executado. E é por isso que eu conto com vocês, pensando nesses empresários, nesses comerciantes, e deixando aqui a minha tranquilidade com esse projeto. Sei que alguns ainda não serão beneficiados, podem estar descontentes. Peço desculpa, porque tentei, de todo jeito e que me coube, diminuir o prejuízo de vocês. Essa é a minha função como legislador, é a minha função como vereador, e também posso dizer que eu necessitei muito do Poder Executivo para essas informações. Eu vou encerrar a minha fala agora, para permitir que outros vereadores falem. Se tiver alguma dúvida, respondo. Mas queria que vocês pensassem que tudo o que aconteceu, infelizmente, já foi. Já aconteceu, já passou. O que a gente precisa pensar daqui para frente é no nosso futuro. E a única forma que eu posso ajudar alguns, através de vocês, vereadores, o sim de vocês, é com esse projeto. Repito, às vezes estou desagradando alguns, mas tenho certeza que para uma grande maioria isso vai ser muito importante. E é assim que nós trabalhamos. Às vezes não dá para agradar a todos, mas vamos pensar sempre no coletivo. E esse projeto visa sim o coletivo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os nobres vereadores, internautas, plateia, Samuel Bagunça aqui presente, toda a sessão. Bom, eu levantei para usar a palavra, sou totalmente, já vou deixar registrado aqui, para que ninguém fale o que não deve depois, sou totalmente a favor de que seja retirado isso daí, porque é uma palhaçada. Bom, vamos lá. Eu me recordo, e até pedi para o Antônio que me encaminhasse, dia 27 de setembro de 2021, o requerimento 970 de 2021, do vereador Ademar Kemp Marcondes, ele pediu assim, para que fosse retirada, ele fez o mesmo pedido, através de requerimento. Porém, a resposta veio em atenção ao contido no expediente supra. É aquele Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Copia, cola. O secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo informou que não há possibilidade de isenção. Porém, estamos analisando a concessão de desconto. Ok, não vou dar uma parte para ninguém, senão eu não concluo. Por favor, não me peçam a parte. Depois teve mais requerimentos. Aí eu queria fazer uma pergunta. Por que que não podia, agora pode? Ah, mas é porque o secretário de desenvolvimento mandou um impacto que poderia ser feito, porque... Mas por que que não mandou para o Ademar? E por que que não mandou para o outro vereador que questionou? Hã? Será que é porque nós somos vereadores de oposição, não somos base à atual administração? Eu estou desabafando. Nada contra seu projeto, ô presidente. Eu sou favorável. Só que eu não entendo, ou melhor, entendo sim, e vou falar sim. Por que que não fez esse mesmo impacto e disse, olha, vereador, nós vamos mandar um impacto para você e você, juntamente com outros vereadores, vão fazer. Será que se eu tiver um projeto aí, tipo aí do Prolabore, algum outro aí que precisa ser alterado, mandado, que gera gastos ou que gere algum tipo de dano ao erário? Porque isso aqui para mim, será que vão dar um impacto aí para a gente saber? Mesmo que, né, haja algum tipo de controvérsias? É isso que eu fico me perguntando. Obviamente que eu entendo que... E quem pagou? Desculpa, peço perdão. Não, peço perdão não é isso. Eu acho que a municipalidade, presidente, também teria que devolver. Porque eles já pagaram. Se você vai dar uma isenção para quem não pagou, e quem pagou? E eu acho que a prefeitura deveria dar esse desconto de alguma outra forma. Nós, vereadores, não digo um, nós, vereadores, temos a obrigação de sentarmos e base e oposição, e falar assim, bom, para os que não pagaram, vai ter um desconto de 95% aí. E para os que pagaram, vai descontar no IPTU do imóvel? É um desconto. Vai descontar no quê? Vai descontar no carnê de contribuição que o cara paga anual? No meu pensamento. Então, assim, um não paga, o outro se lasca. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Se o sol é para bater nas costas minha, é para bater nas costas do outro que tá ali do lado. Sou totalmente favorável ao seu projeto, votarei sim, você não tenha dúvida. Só que eu entendo dessa forma. É necessário que nós tenhamos a prudência de estar sentando, principalmente vocês, Rafael, que é o presidente dessa casa, representa nós 13 vereadores, pegue a assinatura de todos nós, leve até ele, que você nos representa, e fale para ele. Prefeito, questionamento é esse. Lá ficou isento. Só que agora a oposição e a situação quer uma atitude sobre essa situação dos que pagaram. Não pode devolver o dinheiro? Não. Mas pode dar um desconto no carnê do IPTU. Pode dar um desconto. Ah, mas a lei... Não, como é que aqui não podia? Estou com a resposta aqui que não podia. Agora fez um impacto aí, pode? Então eu queria deixar registrado aqui. Tá? Na minha simplicidade, sem querer ofender ninguém, Mas eu, vereador Fábio, entendo dessa forma. Eu entendo que aqueles que tiveram que pagar, tiveram que tirar dinheiro de onde não tinha. Em plena pandemia. E agora, ó, você me perdoa porque eu não tenho o que fazer. Não, tem que haver um meio. Tem que haver um meio. Um desconto, alguma coisa. Aqui, na resposta que eles entregaram para o vereador Ademar Marcondes, eles falam que poderiam dar um desconto. E por que não dar um desconto para quem pagou? Que já foi lá e já pá. Hã? Então fica aqui o meu questionamento. Na minha simplicidade, espero que os que vão levantar aqui tenham educação para responder o que eu disse. E é isso daí. O meu posicionamento é esse. Meu pensamento é este, e eu espero que a municipalidade e o presidente nosso dessa casa se empenhem a respeito desta situação. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a oradores. Dr. Marcelo Miranda, falou primeiro, tá ali.
Com a palavra, Dr. Marcelo.
Você quer em seguida?
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha, Samuel, público que nos ouve pela internet. Momentos muito difíceis, né, para quem...
Marcelo, eu queria te pedir uma parte antes de você começar a sua resposta, para não te atrapalhar.
Perfeito.
Posso?
Pode.
O vereador fez algumas perguntas na tribuna, mas não permitiu a parte, então não tinha como responder. Então eu queria responder algumas que estão dentro da minha condição, tá certo? É, embora o esforço tenha sido de vários vereadores, existe o requerimento do vereador Ademar, assim como existem outros requerimentos pedindo essa remissão, legalmente dizendo, né, esse desconto não poderia ser dado através de requerimento. Né, então, através do requerimento, a legislação realmente não permite que seja dado esse desconto. A única forma de ter a remissão dessa dívida é através de um projeto de lei e que nesse projeto contenha um estudo de impacto. Para conseguir esse estudo de impacto, eu acho que os colaboradores da casa aqui podem falar para vocês, foram de 5 a 7 reuniões que eu participei. Né? Então, por isso que não foi concedido e foi falado não ao vereador, através do requerimento, porque através de requerimento seria ilegal. Por isso que eles falam que estavam pensando numa condição de um desconto futuro. Né? Antes deles fazerem, eu tive a ideia e solicitei essa ideia. Então, essa é a primeira resposta. Em relação àqueles que já pagaram, né, como eu disse, e eu peço desculpa não poder ajudar esses, quando a gente tem, no final de cada ano, a remissão de juros e multa de quem não paga o IPTU, é para quem não pagou ou para quem pagou? Sabe por quê que é para quem não pagou? Porque é uma condição especial para quem está mostrando que não consegue pagar. Então, infelizmente, aquela pessoa que paga o IPTU em dia... Às vezes pensa, nossa, eu paguei e agora teve a remissão. Porque a remissão serve para quem não pagou. E a mesma coisa o IPTU com essa remissão, infelizmente. Marcelo, queria agradecer aí o momento que você me deu de a parte. E se precisar, eu peço de novo. Obrigado.
Curtiu a parte, vereador? Então, vou discordar do presidente com relação à ideia que ele falou que teve aí. Até peço, não quero ofender o presidente. Mas, na verdade, a ideia ela surge através de requerimento, presidente. Então, quando você... faz um requerimento questionando ao executivo se a possibilidade, que nem foi o meu caso de alguns requerimentos, de perdoar essas multas, ele mesmo, através de estudo mesmo, da sua assessoria jurídica, ele já tem que olhar. Então, assim, ele respondeu ao Léo, então, porque se ele atendeu né, uma ideia sua, uma ideia que já foi colocada para o executivo tomar providência com relação a isso, me desculpe, presidente, mas eu acho que o executivo ele nem leu os requerimentos. Porque se ele respondeu de algumas maneiras, como até vou pedir resposta lá, ele não sequer pensou nos comerciantes, já que você está falando que você que teve a ideia. E a ideia foi lançada através do requerimento. Né? Obviamente que eu também fiz o requerimento embasado na legalidade. Porque assim, quando você multa alguém, ou você cobra um imposto de alguém, e depois que entra dentro já da receita do município, essa cobrança, não o dinheiro, a cobrança, ele não pode né, anular essa cobrança. Porque aí implicaria em outra ilegalidade, que é a lei de renúncia de receita. Porque a partir do momento, quando você vota um projeto de previsão orçamentária, ele já tem um estudo técnico feito, né? Através de todas as receitas que vão entrar dentro do município. E a multa, eu garanto para você que está dentro dessa previsão orçamentária. Porque tem que estar. Entendeu, presidente? Assim, mas só discordo nessa questão, mas enfim. Quando você requer alguma coisa do executivo, você coloca uma possibilidade para que ele estude, né, com relação ao projeto a ser apresentado hoje. Muito obrigado.
Se permite uma parte, vereador? Hã?
Aí eu permito, acho que o Rafael vai querer também, pode ser? Que momentos que nós vivemos aqui nos últimos 3 anos, né? Eu acho que as pessoas que estão apreensivas para os próximos anos, eu acho que devem ficar mais calmas, porque os últimos anos, acho que foram um dos piores anos que nós vivemos. E nós, como legisladores, passamos por momentos muito delicados. Principalmente porque decidimos sobre coisas que nós não sabíamos corretamente como iam ter o decorrimento das coisas, o ocorrimento das, o andamento das coisas, né? Então, o que eu vejo nesse momento, muitas decisões na medicina foram modificadas ao longo do seu trajeto, de momentos, de coisas que eram erradas passaram a ser certas, coisas que eram certas passaram a ser erradas. Decisões do judiciário também foram muitas erradas transformadas em certas, muitas certas em erradas. Do legislativo, assim como do executivo também. Eu entendo perfeitamente que esse projeto de lei não é um projeto único do vereador Rafael. Todos aqui têm uma culpabilidade, Ademar, Bacana, os que fizeram solicitações pessoais ao prefeito como eu, os que fizeram através de ofício, os que fizeram através de requerimento, a própria população e os comerciantes que foram prejudicados naquele momento. Todos têm uma parcela de culpa na execução desse projeto de lei, porque as coisas mudam, elas evoluem. E agora o nosso presidente elaborou um projeto de lei que vai tentar minimizar esse impacto na vida desses comerciantes. Um projeto de lei muito bem escrito, eu estudei esse projeto. Não tem problema jurídico, o nosso jurídico deu um favorável ao projeto. Então, eu acredito que é uma forma de sanar um pouco desse déficit financeiro que os comerciantes tiveram. Infelizmente, não pode ser para os que já pagaram, mas os que, assim como a dívida do FIES, eu falo pessoalmente sobre essa dívida, porque quem tem a dívida do FIES, os que pagaram acabam tendo que arcar com ela mesmo, assim como o projeto de lei, e quem não pagou acabou sendo beneficiado. Enfim, dentre as justiças e as injustiças, a gente tem que pesar pela menor. E agora os comerciantes estão sendo um pouquinho ressarcidos desse problema. Eu acho que é justo isso. Não quero pensar no passado. Acho que as decisões foram muito autoritárias com relação ao governo do estado. Nós ficamos um pouco acuados quanto a essas decisões. Isso é normal numa situação de pandemia, com riscos de perda de recursos, de multa para o governo e etc. Foram momentos delicados, que agora a gente consegue analisar de uma forma um pouco melhor, com um pouco mais de paciência, porque passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida, da minha vida foi, pelo menos. Então, eu quero dizer que eu apoio o projeto, o senhor está de parabéns, os vereadores que aqui também se puseram como detentor dessas possibilidades, dessas indicações, também estão de parabéns, porque também contribuíram para isso. Como eu disse da tomografia, que eu, o Lico, trabalhamos em prol disso, outros vereadores também estão de parabéns, porque também contribuíram, foram somando tijolo atrás de tijolo. A gente tem que entender que a gente tem um coletivismo e a gente precisa respeitar o passado. Quando o vereador fala que o ano passado, a legislatura passada, eu também fiz esse requerimento e agora está sendo aceito. Você faz parte da construção. Você foi lá, plantou uma semente, que agora a gente está tentando trabalhar essa semente em uma forma de uma árvore mais madura, mais concreta, e colher os frutos para a população. A gente tem que entender que tudo é um processo evolutivo. que naquele momento o entendimento era um, agora é outro. E o Rafael insistiu nisso, e está de parabéns por ter insistido. Eu acho que todos têm, e todos estão de parabéns, porque todos insistiram nesse tema, e até agora continuam insistindo, e nós vamos colher um pouco desse fruto. Fábio, por favor, você queria uma parte?
Eu peço uma parte, então. Me concede uma parte, primeiro, um segundo?
Pode.
Bom, recapitulando aqui, para a gente ter uma ideia, rapidamente, em 2021 teve um projeto, ó, viu, bacana, é importante, ó, em 2021 teve um projeto do Poder Executivo que essa casa votou, que concedia desconto às multas. É, de 50, não, também é desconto, só que em porcentagem maior. Então permitia 50% de desconto quem fizesse o requerimento até 31 de dezembro. Quando, em parcela única, quando isso aconteceu, o que eu percebi? Foi pouco divulgado. Os comerciantes não tiveram acesso às informações, talvez, até mesmo por, assim, não ter tido algum vídeo explicativo ou a Câmara não ter discutido naquele momento, como a gente está discutindo agora. Então, o Poder Executivo, em 2021, deu 50% de desconto e alguns pagaram com esse 50% de desconto. Tá? Depois que passou isso, percebi que tinha sobrado muitos comerciantes. E foi aí que eu iniciei o pedido para que o projeto... Cheguei no jurídico e falei assim, os vereadores fizeram um requerimento. Através do requerimento, a resposta é negativa. Oh, correto. Qual é a outra saída? Ao qual o jurídico disse, a única saída é um projeto de lei do poder legislativo que contenha um estudo de impacto do Poder Executivo. O que já aconteceu vezes aqui é de ser pedido e, de fato, é uma coisa difícil de se conseguir. Eu insisti por 6 meses nesse estudo de impacto. E o resultado dele é o projeto de hoje. Repito, queria estar atendendo todos, mas uma remissão de um FIES é para quem não pagou. A remissão de IPTU é para quem não pagou. Esse é o formato da remissão. E hoje não está dando o perdão de 100%. É o valor de 95%, que é quase 100%. E eu queria que fosse 100%, mas 95% tinha que ser para encaixar dentro da legislação. Então, eu queria passar para vocês essas informações. Obrigado.
Curtiu a parte? Então, presidente, ó, agora essa sua informação cai por terra, né? Sem todo respeito à Vossa Excelência. Por quê? Porque, veja bem, se o prefeito já teve essa ideia antes da sua, com o requerimento ele podia ter aplicado novamente. E se ele fez um desconto no passado, ele poderia já ter dado esse desconto através do projeto dele. Entendeu? Ele podia ter apresentado o projeto. Tá, sim, entendi, perfeitamente. Ele não fez. Então, assim, aí que está o ponto de interrogação. Não fez por quê? Certo? Se ele tem, né, a prerrogativa de beneficiar uma sociedade, nesse caso específico do projeto que está sendo votado hoje. Então, assim, é óbvio que a sua atuação foi importante. Que você foi lá e pressionou para que o executivo apresentasse um projeto que ele tinha possibilidade de apresentar naquela ocasião. Enfim, já repito aqui, não estou querendo tirar o mérito do seu projeto, não. Acho que o projeto é excelente e se realmente, né, você tem feito essa luta durante todo esse período que você tem falado aí, é realmente uma luta importante para esse pessoal. Mas o que eu quero dizer, presidente, não, é que o executivo ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse estudo, já que ele já tinha apresentado. E eu também não entendo, porque o primeiro projeto apresentado, ele deu um desconto menor do que o que você está apresentando hoje. Né? Então, não, tudo bem. Mas, assim, eu não quero elevar essa discussão, mas eu acho que é uma discussão interessante. Por quê? Porque a gente veja bem, se eu tenho uma assessoria, né, dentro, para me auxiliar, para apresentar soluções, e é óbvio que o presidente da casa também ele foi eleito para isso, mas se ele já fez um projeto semelhante a esse, com desconto menor, e o impacto, presidente, todo respeito à Vossa Excelência, ele tem esse daí em mãos, tanto é, como eu disse aqui, repito, um projeto apresentado de previsão de arrecadação, de previsão orçamentária, de custo, ele tem esse impacto na mão, já desde... Bom, tudo bem.
É por isso que eu insisto em dizer que esse projeto é uma construção tijolo a tijolo por todos os vereadores que lutaram por esse desconto. É um projeto muito bem estruturado, que tem o meu apoio, eu sei que tem o apoio de todos. Se o Executivo não fez, mérito do Legislativo, porque foi uma conquista a essa redução. Então, eu volto a destacar que o mérito do projeto é do Legislativo. E o Rafael está de parabéns. O Executivo não executou, não pensou dessa forma, pensou de outra forma, por isso que nós estamos aqui para discordar em muitos momentos e propor novas ideias. Então, acredito que, nesse momento, o senhor está de parabéns e que o projeto dê seguimento e a gente aprove isso.
Consulte-se a mais oradores.
Vereador Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Você pode tudo, Fábio. Senhor presidente, mesa diretora, minha vereadora, com cara de cansada hoje, né? Correu para estar aqui, né? Prestigiando os trabalhos legislativos, parabéns, viu? Vereadores, Samuel, a todos aqueles que participam pelas redes sociais. Eu queria, em poucas palavras e também em rápidas palavras, falar deste projeto agora, aqui, nessa tribuna. Pandemia, né? Como nós discutimos o aspecto nessa casa sobre pandemia, né? Muitos vereadores debateram, né, Almeida? Muitos vereadores lutando aí em prol da população, né, Elaine? Do comércio, da indústria. E tivemos aquelas resoluções governamentais, né? Que o presidente da República sempre foi contra. Né? E ajudou tanto e beneficiou tanto aqueles que mais sofreram na pandemia, na hora do vamos ver as pessoas esquecem. Mas é assim que é o mundo democrático, né? Estava falando para o Pedro Santos que tudo passa, né? Tudo nessa vida passa. E já passou, né? A eleição já passou, né? E pouca gente lembrou de tudo que foi feito. Né? Naquela ocasião, nos 2 anos, onde o comércio, né? Vereador Bacana tem razão também, não deveria ter multado, eu somente sou dessa opinião, não deveria ter multado comércio, indústria, prestadores de serviço, era uma resolução que veio do governo estadual, e o prefeito seguiu a resolução, mas todos que nos assistem, né, e nos prestigiam nessa casa de lei sabem, né? Quem era contra o fechamento do comércio, né, presidente? Quem lutou a favor do comércio ficar aberto, né? E tivemos aí discussões enormes sobre tudo isso.
Última parte, rapidamente, né? Só nessa conclusão. Não, quero acrescentar aqui, também não sendo injusto, que o Executivo até colaborou com boa parte da pandemia abrindo meia porta, né, no momento em que era 100%... o comércio fechado. Então a gente tem que colocar essas observações também, que eu acho que é importante.
É isso aí. Isso aí. Então, eu olhei o projeto, fui questionar o Antônio já sobre a legalidade do projeto. O Antônio falou que ela é legal, que quem pagou não tem como. Isso não tem mesmo. Se vocês pegarem a estrutura federativa e colocarem todos os impostos que nós temos lá, desde a esfera federal, Marco, da esfera estadual, da esfera municipal, né, eu mesmo, como quando tinha empresa, já paguei impostos apertados com caixa e depois vinha aqueles incentivos fiscais, Almeida, né, e beneficiava todo mundo. E eu falava, poxa, quem paga, Samuel, sempre... Desculpa, não pode estar... Quem paga sempre, Pedro, né, leva o prejuízo. Né? Os impostos federais, as empresas correm atrás de liquidar, porque o imposto federal, ele entra realmente na sua vida pessoal. Ele pega lá o Serasa do Fábio, do Marco, do Lico, do presidente, do Gutierrez, o estadual também, né? Ele já dá aquele impacto, né? E de repente a gente paga naquela correria, chega no fim do ano, aquelas isenções de 90% de incentivo. E quem pagou? Demar, quem pagou o imposto, né? Sempre acaba falando, poxa, a gente é justo, a gente paga, a gente corre, né? E não tivemos pandemia e não tivemos outras situações difíceis. Como foi a pandemia? Como foi a pandemia? Então, esses impostos sempre têm incentivos, né? Dos seus governadores, do seu presidente, dos seus prefeitos. E o sistema permite, né, que isso seja feito. A pandemia ferrou com muita gente. Isso é justo, né? A gente escutou, todos os vereadores falaram aqui, com propriedade. Ela praticamente aí quebrou, não só ferrou, como quebrou muitos comerciantes, muitas empresas, pequeno porte, muitos prestadores de serviço. Então, eu concordo com a fala de todos os vereadores que aqui delinearam e falaram sobre as questões, né? Mas concordo com o projeto do presidente, né? O projeto é dele, né? O projeto é dele.
Concede uma parte, vereador? Aproveitar sua fala, posso?
Pode.
Obrigado, viu? Queria agradecer aí sua fala. Eu acho que dentro da nossa missão aqui dentro, eu vou falar minha, porque cada um tem a sua, mas a comunidade é o todo, eu tento fazer, dentro dessas condições, o máximo que eu posso. Né? Como eu disse, não consigo ajudar a todos, nem a remissão dos que já pagaram. Mas estou fazendo por aqueles que ainda não pagaram, aqueles comerciantes que tiveram aí a multa, porque no momento de desespero, abriram seu comércio. Dizer que quando o Poder Executivo fez no valor de 50% de desconto, era o que eles entendiam ser bom para eles também, como caixa. O Poder Executivo pensa de um jeito, o Poder Legislativo pensa de outro. Se eles fizeram uns 50% e eu vou lá e faço um igual de 50%, aí sim eu estaria copiando um projeto. A ideia existia de todos, de requerimento, de vereadores, a remissão por 50% por parte do prefeito. A minha insistência foi para melhorar para esses comerciantes que não conseguiram atingir naquele momento 50%, hoje tem a possibilidade, se aprovado o projeto, e tenho confiança que vai ser aprovado, porque essa é a nossa função como vereador, diminuir o problema do nosso, pelo menos tentar diminuir o problema do nosso local onde a gente vive, essa é a diferença. O Poder Executivo, no momento que ele achava oportuno, apresentou um projeto com 50%. Eu discordei, não do projeto naquele momento, talvez da porcentagem, mas aprovamos o projeto aqui, a Câmara aprovou. Depois que não teve o resultado ao qual era esperado, comecei, então, o trabalho nesse projeto. Então, é a ordem cronológica das coisas. Obrigado.
Eu quero parabenizar a todos, porque todos lutaram aqui, né, na pandemia, e nunca é tarde. Pode-se passar um ano, Fábio, pode-se passar dois, nunca é tarde. O importante agora... que o presidente apresentou o projeto é do senhor, com o aval dessa casa, né? Parabéns pelo projeto, e parabéns a todos aí que sempre lutaram e estão lutando em prol do nosso município. Parabéns, parabéns a quem será beneficiado, nosso comércio, torna a falar, nossa indústria, nossos prestadores de serviços, nossos profissionais autônomos, são lutadores, né? E nunca é tarde, mas tudo passa. E hoje temos esse projeto para votar, vamos votar favorável, e o projeto é bom. E infelizmente, como o Fábio falou, não vai poder atender a todos, mas vai atender aí, como o presidente falou, 40 comerciantes que estão aí lutando, gerando empresas, gerando riquezas, né, em prol do nosso município, em prol de ser um investidor, e nunca é tarde. Vamos aprovar, parabéns, presidente, pelo projeto.
Obrigado. Mais um orador? Ademar, com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Me pediram uma parte, gostariam agora ou depois que eu falasse? Pode ir? Bom, vamos lá. projeto de lei muito bem aplicado. Gostaria de parabenizar essa Câmara também, de uma maneira geral. No momento crítico que nós estamos vivendo nos últimos anos, essa Câmara foi um exemplo. Todos tiveram contatos diretos e indiretos com o comerciante, que foi uma classe muito prejudicada. Lembrando que o comerciante, sim, foi prejudicado, porque ele teve que fechar alguns. E lembrando também, refrescando a memória, que na hora que todo mundo estava fechado, na crise, fechando, endividando e cada vez mais endividando, tinham pessoas que hoje fazem parte da política de Gárcia, que deveriam ser o maior exemplo nesse meio, naquele momento, e que não fecharam as suas empresas. Isso tem vídeo, né? Todo mundo recebeu esses vídeos aqui. Então, só refrescando, certo? Que essa Câmara está de parabéns, a postura dela, certo? Infelizmente, aqueles que agora, neste momento, estão com certeza na casa deles, assistindo todos nós aqui de shorts, descalço, dando risada e falando que a gente está um discutindo com o outro por causa do projeto de lei, que eles mesmos devem, de alguma maneira, terem estruturado, junto ou não, ou foi a ideia dele, do Rafael, e eu respeito, foi daqui, certo? Estou falando de uma maneira, porque eu não sei, então, mas devem estar fazendo isso, sim, dando risada. É isso que fazem pessoas que eu conheço, como eles, que utilizam vereadores, não respeitam vereadores. Eles utilizam vereadores como se fossem funcionários deles aqui dentro. E é isso que deve estar acontecendo. E eu não erro. Queria estar errado, mas não erro. Então, é uma tristeza. Mas é isso que está acontecendo neste exato momento. Tá? Primeiramente, o requerimento, ela é a única opção que eu tinha naquele momento. Porque tudo que eu conversava com ele ou com eles, de alguma maneira não funcionava. Então, não é à toa que eu, dentro do meu mandato, quando fui eleito, eu durei lá 120 dias. Lá dentro. Era para mim ter durado 60, só que eu tive um pouco de tolerância. Porque tudo que falava, a palavra tem poder, a palavra de um homem, ele tem um resultado na vida. E nunca ia. Só ficava naquela conversa, no blá, blá, blá. Então, o requerimento foi a única maneira de eu estar utilizando como ofício, como oficializando pedidos, oficializando questionamentos, certo? O estudo, muito bem feito, é Secretaria da Fazenda, né, presidente? Muito bem feito. Realmente, hoje eu perguntei, porque uma das coisas que o prefeito, por várias vezes, falou para mim, foi que porque eu, o ano passado, falava com ele, principalmente nos 6 primeiros meses, se não poderia isentar, e um dos requerimentos que eu fiz foi nisso, certo? E ele falava que ele não podia isentar, que não podia reiniciar, certo? Então ele por várias vezes falou que, que ele ia multar sim, tá? Isso foi conversa, estou mandando bastidores. E que ia seguir o Plano São Paulo, certo? Que era a única maneira dele obter o controle. Na verdade, obter o controle era essa palavra que saía da boca dele. E não é à toa que hoje nós, vereadores, vimos aqui obter o controle. Está tudo sob controle, né, Fabinho? Está tudo sob controle, né? Então, mesmo eu dizendo para ele aplicar medidas educativas, positivas e não impositivas, que foi um dos requerimentos que fiz aqui. E está aqui, anexado na Câmara, certo? Falei para o prefeito 3 vezes para ele ter vista grossa. Tinha gente quebrando. Esse é o verbo que eu utilizava, quebrar, certo? Que é para ter vista grossa. Ele falou que não ia, apenas seguir o Plano São Paulo, certo? Então, por isso que eu fiz os requerimentos, que não funcionava uma conversa, certo? De minha parte, sempre funcionou. Por isso mesmo que tudo que eu falei para ele, eu consegui. E sempre, tá aqui, ó. Tá aqui, tá ali, vai chegar tal dia, né? Então, por isso mesmo que eu fiz os requerimentos, temos as respostas aos requerimentos. E é por isso mais, cada vez mais, foi se afastando um relacionamento que poderia estar dando bastante frutos para a cidade. Está tendo, mesmo não tendo esta situação. Então, estou fazendo minha parte. Então, nesse posicionamento que eu dou, agora eu dou as partes para os nossos vereadores. Parabéns pelo projeto, não estou sendo irônico, estou parabenizando, porque eu mesmo, se eu soubesse que eu poderia ter feito esse projeto, ou qualquer um que poderia ter feito, certo? Com certeza iria ser um projeto, certo? Mas parabenizo mesmo assim, porque você estudou. Você levou para a Secretaria da Fazenda, certo?
teve o parecer, mas eu tenho certeza que agora eu vou ser um pouco mais justo, que se fosse outro tipo de vereador, ia ser barrado.
Concede uma parte?
Mas é relacionamento, política é relacionamento.
Concede uma parte, vereador? Quando eu tive as respostas do requerimento dos vereadores, como o seu ou de outros vereadores, eu questionei o jurídico da casa, queria então aqui agradecer ao procurador Rafael, já tivemos muitas diferenças, mas um procurador de extrema competência e de palavras assertivas, sempre. E ele falou que o único formato seria se nós pedíssemos aí um estudo de impacto. Sabe o que foi me dito? Vou lembrar vocês aqui. Que num passado, existia um vereador aqui, em mandatos passados, ao qual um membro da sua família fazia parte do Poder Executivo, e aqui não é nenhuma crítica que eu estou falando, que pediu estudos de impacto para aplicar alguns projetos, como o PTTU Verde ou coisas nesse sentido, inclusive não recebeu estudo de impacto desse próprio governo. Porque, de fato, gera um tipo de conflito, porque o orçamento está pronto, mas o que vai sair desse orçamento que já está colocado é um outro estudo. Né? Então, se você pegar nos trâmites da Câmara Municipal aí, Ademar, você vai ver os ofícios que eu enviei para o município, não requerimento. Né? O requerimento já tinha resposta, que era igual aos de vocês. O que eu fiz? Oficiei o Poder Executivo solicitando esse impacto. Foi negado, solicitei de novo, fui pessoalmente, falei com o Tico, estudamos, falei com o João. Então, foi uma construção, sim. Né? Construção de erros, de acertos, de definições, de colocações, construção que o seu requerimento fez parte, construção que as colocações do vereador Bacana fez parte, construções que os outros vereadores fizeram parte, e o resultado é esse projeto. Sabe, assim, eu não sei se a mágoa, eu estou sentindo alguma mágoa, me desculpem, estou sendo sincero como vocês são também, por ter sido eu, então, que fez o projeto, porque o beneficiado é o comerciante. Se for isso, eu coloco o nome de todos vocês, porque todos construíram esse projeto junto. Né? Então, deveria ter colocado o nome de vocês antes de estar falando? Talvez essa foi minha falha, e eu peço desculpa.
Pode ser que a segunda tem a segunda parte, vocês podem falar, eu não tenho erro.
Perdi uma parte?
Pode sim.
Vereador, então, com relação ao orçamento, presidente, quando você apresenta um orçamento, você faz audiências públicas aqui na Câmara, para apresentar, né, todo uma previsão orçamentária de arrecadação do município, né, para o próximo ano. Então a gente vota aqui em novembro para esse projeto, né, ele ser aprovado aqui pela Casa de Lei e aplicado no ano seguinte. Então há um estudo, sim, e com relação à prefeitura, ela, a única arrecadação dela é produzindo multas, produzindo impostos, aumentando encargos, não tem outra fonte de receita do executivo. Essa é a única fonte. Então, veja bem, se foram multas aplicadas no ano, nós estamos em 2022, no ano de 2021, provavelmente ele tinha o estudo de impacto, sim. Provavelmente. Não vou falar de 100% das multas, mas de boa parte das multas, né? Agora, com relação ao que o senhor relatou aí sobre estar tendo uma mágoa sobre o seu projeto, não, você tem todo o direito de falar, né? E até colocou aí no final da sua fala que talvez foi um erro, né, não convidar os vereadores para participar. Bom, primeiro que esse projeto ele já vai ter o voto de cada vereador. Então, assim, o projeto ele é de sua autoria, mas a casa ela provavelmente vai ser favorável e aprovado por unanimidade. Todos os projetos que passam nessa Câmara, ela pode ser a autoria do vereador, mas ela tem que ter, né, a anuência de todos os vereadores aqui. Então, o projeto ele é da Casa de Leis. Porém, o único ponto que eu faço a colocação aqui, e repito, é que se o Executivo ele já colocou um projeto semelhante a esse, com um valor menor de desconto, e hoje Vossa Excelência apresenta um projeto de lei, né, colocando 95%, quase 100% de desconto, então, nesse quesito, eu acho que foi um desconto.
Sim. Vereador, o senhor vai encerrar já ou concede a segunda parte? Primeiramente, eu acho que toda a discussão foi necessária. Eu acho que eu fiquei muito feliz, saibam vocês,
de verdade, muito feliz com a repercussão desse projeto. Era tudo que eu mais queria, Ademar. Porque só assim, através da Câmara Municipal, saibam vocês, que a gente pode dar notoriedade em um projeto de lei feito pelo Poder Legislativo. E assim fazer com que chegue até os comerciantes o que está sendo discutido aqui dentro. Olha a importância do Poder Legislativo nessa discussão. Então eu agradeço a todos que se pronunciaram, que prestaram atenção, que escutaram, os que questionaram, os que tiveram pontos contrários, porque isso transforma o projeto em um projeto mais importante. Nós estamos discutindo esse projeto desde as 17h20. Ou seja, temos 1h10. Nenhum projeto que é ruim é discutido por 1h10. Então eu agradeço a discussão de todos vocês. Vocês só fizeram, obviamente, aumentar a importância desse projeto. Tá? E quando um vereador faz o projeto e a Câmara aprova, a participação é de todos, sim, como disse o vereador Bacana. Tá? Assim como tiver, quando tiver um outro projeto interessante de algum vereador, eu vou pleitear a autoria também junto com vocês. Falar, ó, estou votando, então também vou pleitear a autoria, como está sendo feito agora. Correto? É assim que funciona a Câmara Municipal. Já que o meu voto, sim, faz parte da construção, e eu acho que faz mesmo, vou participar de muitos projetos. Participei de muitos projetos até agora. Então, Ademar, queria agradecer agora esses últimos, vou usar agora esses últimos segundos, para dizer que agradeço a sua fala, agradeço as colocações do Marcelo, do Bacana, do Fábio, de todos os vereadores do Lico que se pronunciaram, porque é assim que transforma o Poder Legislativo em um poder que, de fato, muda o resultado das coisas. Se não tivesse a ação do Poder Legislativo, e eu não falo a ação do Rafael, eu falo a ação do Poder Legislativo, esse assunto tinha caído por terra lá em 2021. Porque os requerimentos não trariam o mesmo resultado que um projeto. Obrigado, vereador.
Permite sua parte, vereador?
Sim, Fabinho.
E aproveitando toda essa discussão, quero deixar registrado aqui, espero que o prefeito faça alguma coisa para aqueles que pagaram, né? Fazer um projetinho de lei e mandar para a Câmara aí para a gente ver o que faz. Obrigado.
Com certeza. E como eu conheço ele, não vai fazer, tá? Se fizer, porque eu acabei de falar. Mas é isso. Como Bacana veio aqui, apresentei fatos. Todos temos uns fatos. Todos depois, quando pisamos pela primeira vez aqui eleitos, construímos histórias, construímos trabalhos, construímos capítulos, né? E esses são os meus breves capítulos resumidos, né? Que desde requerimentos, conversas paralelas, particulares com ele, né? À toa que o habeas corpus dele foi cassado, né? Pela promotoria, né? Que não O que fala não aceita ou não cumpre, né? Então, por isso que a gente faz requerimento e ofício, né? Sai um pouco daqui, mas o exemplo está aí, né? Um dia a vida ensina, né? E tá aprendendo. Pode ser, tenente.
Vamos lá. Esse assunto, ele está há anos, né? 2020, 2021, até hoje ele ainda traz resultado aí negativo, que a pandemia ainda não terminou. Eu vejo o projeto, quero parabenizar o presidente por esse projeto, é o que ele pode beneficiar no momento. Naquele momento era um momento de muita turbulência, muita dificuldade, ninguém sabia para onde caminhar, nem mesmo a ciência tinha uma previsão ou um diagnóstico correto do assunto. Havia fiscalização. Todos nós aqui sabemos que fomos contra o fechamento do comércio. Todos os vereadores aqui eram da linha do presidente da República. Ninguém concordava com o governador. Agora, quem está no comando tem que tomar suas decisões. E a decisão que foi tomada naquele momento foi essa, fiscalização através do poder público, porque também é cobrado. O poder público é sempre cobrado. O líder tem que tomar decisões. Então, foi a decisão que foi tomada naquele momento. Mas eu vejo hoje o projeto interessante, muito bom. A essência do projeto é excelente. E vamos beneficiar essas pessoas, sim, nesse momento. Obrigado.
Eu que agradeço, tenente. Mais uma vez, parabenizo o projeto e o presidente da Câmara. Parabenizo mesmo, sem nenhuma diferença. Mas é como eu acabei de falar aqui, encerro. Todos nós aqui, no momento em que pisamos aqui eleito pelo povo, servimos eles. E devemos trazer grandes ideias, escrever capítulos e grandes trabalhos.
Segunda parte, presidente?
Sim, pode, Ademar.
Ademar, pode, vereador Ademar, eu não concluí. Mas assim, olha, a gente sempre está colocando aqui vários pontos de discussão sobre questão de aumento, de multas e etc. Aqui é um assunto recorrente. Projetos como esse, é bom votar, e eu acho que o executivo que aqui apresentar projetos, não estou dizendo que não apresenta nenhum ou outro aqui polêmico para que a gente possa discutir, mas a gente vive sempre falando de orçamento, cobertor é curto, né? Então, eu espero que esse projeto, presidente, não estou falando com relação a você, mas que seja um projeto que não vire politicagem, né? Porque a discussão aqui, eu ouvi vereador falar assim, manda o prefeito mandar um projeto de desconto aqui para quem já pagou. Não, se o projeto for legal, cada vereador tem a prerrogativa de apresentar. Então, se eu achar, né, não foi eu fiz o questionamento também, o vereador Fábio fez, e se o projeto for legal, o presidente já falou que não é legal, mas que o vereador apresenta, né? Não precisa o prefeito mandar, já que o presidente ele fez esse projeto e o executivo concordou. Mas, presidente, com todo respeito, Vossa Excelência, eu te garanto que se fosse qualquer outro vereador que pedisse esse projeto, lógico que a sua influência política, isso é muito importante, não discordo disso, não, se estou fazendo alguma observações, que o que dá é como que é o processo político com relação à situação e oposição. Pois qualquer outro vereador de oposição, crítico aqui ao executivo, ele provavelmente não acataria esse projeto. Provavelmente, tá? Eu acho que isso tem que deixar esse ponto fundamentado aqui nessa Casa de Lei, mas a influência do presidente, né, com relação ao executivo, ao apoio que ele sempre deu aqui nessa Casa de Lei, ao executivo, ele tem esses acordos que eu acho que é bom para a sociedade. Então, politicamente, usando seu relacionamento com o prefeito, ele beneficia hoje, através desse projeto de lei, parte das pessoas que foram multadas. Então, a política é assim. Então, cada um, ele segue seu caminho. Ele segue as suas... Desculpa, deu.
Bom, vou finalizar mais uma vez. Gostaria de finalizar agora, parabenizando mais uma vez o presidente da casa por esse projeto, que está na autoria ao nome dele aqui, Rafael. Parabenizar a postura que a Câmara Municipal teve diante à pandemia, que foi totalmente, vamos pôr, totalmente não, mas muito oposta o que nós vimos aqui, e eu que presenciei diante ao Executivo. Não é à toa que eu tive, como eu falo, os requerimentos, eles eram as minhas únicas formas de comprovar ter algum tipo de palavra, né? Então, eu gostaria que muitas pessoas falam e criticam que político é político, não acredite no político. Mas o político, ele deve ser verdadeiro com a população, como a população é verdadeira nas urnas, certo? A população é honesta com nós aqui dentro de colocar e cobrar todos nós. E principalmente, a compulsividade comportamental de uma pessoa, ela diz muito o que sai um pouco da boca dela e o que ela pode realmente cumprir com você ou não. É a palavra. Papel é apenas um complemento, mas a palavra de um homem. Antigamente não existia tecnologia, antigamente não existia vídeo, gravações, mas o que valeria era o valor da palavra de um homem, certo? E não é à toa que eu digo aqui e fecho minhas palavras, que já que meu nome foi dito aqui nesta noite, fiz requerimento sim. Falo bastidores porque eu não sou mentiroso e principalmente não sou processado nem por falsidade ideológica e principalmente no meu habeas corpus não tenho isso porque eu não vou ter, porque jamais eu vou ficar mentindo para o promotor, certo? Como mente para vereador e principalmente jamais vai ser rejeitado porque eu sempre vou dizer a verdade aqui. Senhoras e senhores, gostaria de encerrar, Fabinho. Sim.
A parte, vereador. Eu queria até fazer uma proposta aqui. A gente fazer um projeto aí pedindo... para que tirem as multas da Zona Azul. Fazer um projeto de lei, pedir o impacto e vamos ver o que dá. Obrigado pela parte.
Vamos fazer esse estudo junto e quem quiser aqui dos vereadores, estamos abertos. Abraço, obrigado.
Consulta se há mais algum orador. Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom, esse projeto de lei é um projeto importante. Vejo que irá favorecer, acredito que foi o vereador presidente que colocou aqui, são 40 comerciantes que serão favorecidos, em média. Gostaria de acrescentar também a informação de que foi dito aqui de remissão, mas eu gostaria de trazer os valores, que é de R$ 35.537,71, equivalente a 95% do valor total das multas. Eu lembro, como se fosse hoje, meados de 2020, que os donos de bares vinham até essa casa, nos procuravam em nossas casas, desesperados, porque tinham nos bares ali a sua renda, muitas vezes arrimo de família, tinham que trabalhar, e vinha um decreto do Plano São Paulo, pelo ex-governador Dória, mandava, o prefeito acatou 100% de tudo o que o governo do estado de São Paulo, através do Dória, implantou. O Dória foi muito criticado, saiu da política com muita dificuldade, minimizado, mas, a exemplo do prefeito de Garça, muitos prefeitos seguiram 100% do que o governador pedia e implantava através do Plano São Paulo. Eu lembro que os decretos eram inúmeros. A cada 2 dias saía um decreto novo sobre a pandemia. E nesses decretos, o comércio sempre era penalizado, pediam para fechar. Eu entendo que durante um período foi necessário, por conta da escassez de vacina, principalmente no início da pandemia, né? Mas depois, quando foi dando início às vacinações, e o governo do estado de São Paulo continuou apertando o cinto em relação aos comerciantes, pois se tornou uma questão de queda de braço entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, Dória e Jair Messias Bolsonaro. E, infelizmente, os comerciantes foram prejudicados porque ficaram no meio da queda de braço. Pedindo para que 100% fosse liberado, o que não era bem-vindo, porque realmente nós estávamos diante de uma pandemia muito agressiva. A quantidade de mortos deixou claro o que aconteceu. E o outro, pedindo para que fosse fechado 100%, que também não era bem-vindo, porque nós precisamos do nosso comércio e muitas pessoas quebraram seus comércios por conta desses decretos. Eu lembro que uma vez um dono de bar, ao qual o bar dele infelizmente fechou, ele foi na minha casa e falou assim, Pedro, eu tenho meu bar e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu falei assim, pode falar. Como que eu trabalho no meu bar em delivery e drive-thru? Eu falei, eu não sei dizer, porque eram realidades diferentes, né? E esse cidadão foi multado, não teve condições de pagar, prejudicado, passou dificuldades como arrimo de família, e a família sofrendo por conta do seu ganha-pão fechado, e infelizmente a Prefeitura Municipal de Garça seguindo à risca tudo o que o governo do estado de São Paulo aplicou através do Plano São Paulo. Claramente, às vezes parece que são criadas dificuldades para se vender facilidades. E, infelizmente, muitas pessoas se prejudicam nesse percurso. E a corda vai estourar para o lado mais fraco e estourou. Muitos donos de bares hoje, eu lembro de uma reunião que fizeram lá no gabinete do prefeito, no meio da pandemia, com inúmeros donos de bares. Hoje, a mesa não estaria tão cheia, porque não tem todos aqueles bares abertos hoje, infelizmente. Né? E são... mas um bar, o que é um bar? O bar, muitas vezes, é o ganha-pão que um pai coloca comida dentro de casa. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem um emprego. E o comerciante, dono de bar, não é melhor nem pior que ninguém. É igual a todos. E infelizmente aconteceu essa pandemia. Eu sei que o município ficou numa situação difícil, porque tinha que decidir e legislar sobre as coisas do município, e infelizmente decidiu seguir 100% da cartilha do Plano São Paulo. Se o Plano São Paulo tivesse sido completamente aceito por 100% da população, e o governador Dória hoje era nosso presidente. E não foi assim que aconteceu. O governador Dória fez um trabalho excepcional quando encabeçou o início ali da vacina Coronavac no estado de São Paulo, né? Mas foi muito rígido em relação aos comerciantes. Ele foi um leão para os comerciantes e um gatinho para os empresários. Porque eu lembro que eu lia os decretos e mandava fechar o comércio, só pode entrar uma pessoa no comércio. Aí a gente via uma lojinha com uma pessoa dentro, né? Com faixas pedindo o afastamento. Enquanto isso, as empresas de gás com 400, 500 funcionários sentados lado a lado, a um metro de distância um do outro. Foi dois pesos, duas medidas, e nesse percurso houve as multas. O presidente teve uma medida assertiva de solicitar essa remissão a partir desse projeto. Lembro quantas vezes a Demar comentou que gostaria de fazer essa remissão, teve em contato com esses comerciantes, né? Acredito que se tivesse uma proximidade maior com o executivo, teria que sair do nome dele esse projeto, porque foi um dos vereadores que mais encabeçou essa situação. Então hoje, encerro minha fala dizendo que o segredo, na minha opinião, eu acho que o sucesso ele vem do meio termo. A gente precisa ter empatia com os demais. E se houve essa quantidade de decreto que prejudicou tantos comerciantes, eu penso que a Prefeitura Municipal não deveria ter seguido 100% do Plano São Paulo e ter feito um estudo dentro do município, através da sua Secretaria de Saúde, através das empresas contratadas, para fazer essa dosagem. Porque eu sei que realmente esse Plano São Paulo prejudicou não só Garça, nós somos apenas um município, mas prejudicou o estado todo. E com o avanço das vacinações, com a questão de cair os casos, eu acredito que o município deveria ter soltado um pouquinho mais. Eu entendo que era tudo novo, agora é fácil a gente olhar para trás e dizer o que fazer, porque nós já sabemos o que aconteceu, né? Então, eu entendo a questão do que o prefeito fez, porque ele tinha que resolver, era o prefeito que estava à frente de tudo o que aconteceu no município, e foram essas as decisões que ele tomou.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Se você quiser encerrar, eu peço depois.
Pois não, pode não falar, vereador.
Eu só vou fazer uma defesa aqui. Quando você diz que o vereador Ademar foi o que mais trabalhou, eu acho que dentro da concepção que você observou, pode estar certo, tá? Então não é querendo dizer que você esteja errado, que ele não tenha trabalhado. Mas eu posso garantir para você, pessoalmente, que eu participei de aproximadamente 12 reuniões com comerciantes. Na empresa deles, todas as reuniões eu vi em várias vezes a vereadora Elaine. Dentro do gabinete, umas 7 ou 8 reuniões por mês, que eu vi vários vereadores que estão aqui. Em algumas delas eu encontrei com o Fabinho, acho que umas 3 ou 4, né? Então, assim, quando você colocar aqui o vereador que você mais viu trabalhar, eu vou concordar. Mas eu posso te dizer que eu também vi muitos vereadores trabalhando. Então, para que fique realmente de uma forma dividida. O Lucas também, lá no... O Lucas que me convocou para algumas reuniões, inclusive, Amores e Sabores, entre outros. Então, assim, só para a gente dividir essa responsabilidade, já que a gente está dividindo a autoria também no projeto, dividir não parecer que um trabalhou perante a população mais do que o outro. Então, às vezes, você viu o vereador atuar mais, mas eu vi muito vereador aqui atuar, tá? Finalizar a minha parte agora, agradecendo aí mais uma vez também a sua fala, que eu falei antes de você, né? Eu não sabia que você ia falar.
encerrar e dizendo assim, que todos aqueles vereadores que estão votando esse projeto, de bom grado, sabendo que estão beneficiando comerciantes, honestos, trabalhadores, que se furtaram do direito de estar com o seu comércio aberto naquele momento, que ninguém sabia como ia acontecer, eu agradeço. E aqueles que, por algum motivo, sentem alguma indiferença no projeto, por ter sido apresentado por um vereador que não ele, ou que é da oposição ou da situação, que da próxima vez vou tomar mais cuidado e talvez chame para ser parceiro, porque o que importa é o resultado desse projeto. O que importa são as pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto, que são os empresários. Obrigado, vereador.
De nada, vereador. Eu penso que, em relação à autoria do projeto, nós somos três vereadores, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua maneira de pensar. Às vezes, dá certo uma opinião com os demais, e os dois vereadores assinam o mesmo projeto, mas é indiferente. Eu penso que quem assinou o projeto é do senhor, mas o mérito é do senhor, independente de qualquer coisa. Então, aqueles comerciantes, principalmente donos de bares, que infelizmente não conseguiram manter o seu comércio até a data de hoje para ser beneficiado com esse projeto, em nome dessa casa eu peço desculpa. Obrigado.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu vou deixar minha contribuição. Acho que todos nós, de alguma forma, contribuímos para que a gente, naquele momento, no momento que precisaram do legislativo, nós conseguimos trabalhar em reuniões, tentar levar para o executivo sugestões, tentar minimizar os danos, tentar entrar até num consenso. O importante hoje é dar mérito a quem teve mérito pela sua persistência. E hoje, o mérito vai pelo presidente dessa casa e vereador, Rafael Frabetti, que persistiu nesse assunto e trouxe uma lei que ajuda aí o número de 40 pessoas em situações de débito e com dificuldades fiscais. Isso é o que a gente tem que pontuar também por questão de justiça social aqui, né? Todos nós trabalhamos, todos nós, no momento que precisamos, estivemos a postos. Como bem disse o Rafael Frabetti, reuniões que eu participei com o Fabinho Policinani, com o Lucas Cateto, com o Ademarzinho, com vossa, né, excelência aí. Então, todos nós, de alguma forma, contribuímos para que esse assunto, naquele momento, tivesse um resultado. Mas a persistência fez com que hoje discutimos novamente esse projeto e trazemos aí essa remissão de 95% da dívida. Obrigada.
Permite uma parte, vereador? Só fazer uma correção no que a vereadora colocou. O mérito do projeto é do presidente se a Câmara aprovar. Se não aprovar, não tem mérito. Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereadores.
Pedro.
Pois não.
Consegue a parte, vereador?
Presidente.
Foi exatamente o que a Elaine disse, tá, Fabinho? Foi exatamente a fala dela, que o mérito da aprovação de quem construiu o projeto, ele vai ser mérito após a aprovação, óbvio. Assim como, quando reprova, a gente não discute isso, né? Porque se a Câmara aprova um projeto e dois ou três votam contra, eles fazem questão de falar do voto contra. E aí o voto total da Câmara, do jeito que aprovou ou não, isso já não faz mais sentido. Então, repare que é uma balança com dois pesos, uma via de mão dupla. O que eu queria deixar aqui fixado, mais uma vez utilizando o seu momento de fala e pedindo meu segundo à parte, é que, independentemente se o mérito é do presidente, eu agradeço, independentemente se os vereadores acham que o mérito é após a votação, votem quem achar diferente, contrário, então. Né? Se estão votando a favor do projeto, é porque estão concordando com a minha ideia. Então o mérito passa a ser. Agora, se quiser votar contrário, fiquem à disposição de votar contrário. Certo? Torço para que não votem. Que votem que seja unânime, porque o beneficiado é o comerciante. E Pedro, eu queria assim, dentro das suas falas, discordei de algumas coisas, né? Dentro quando você disse que seguiu o plano São Paulo 100%, de fato não foi 100%, né? Principalmente a questão da meia abertura, talvez para esse dono de bar, de fato, não resolveu o drive-thru, mas para a moça da esquina e para de trás ajudou. Então, assim, que não tenha sido 100%, mas com o restante eu concordo com a sua fala. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você fez uma retrospectiva do que nós vivemos nesses últimos 2 anos, opinando com a visão de hoje, que é muito mais fácil. Você mesmo disse isso. Você olhar para trás e ver tudo que nós passamos e falar, ah, devia ter feito assim, hoje, obviamente, é mais fácil. O duro naquele momento, na tomada de decisão. Né? Então, eu concordo com a maioria da parte das suas falas. Obrigado pela segunda parte.
Obrigado, presidente.
Pedro, posso?
Pois não?
Presidente, com todo respeito, eu gostaria de fazer uma correção. Pelas minhas informações, o IPTU Verde não foi o vereador de minha família na gestão. Foi um vereador... Foi um vereador de outra família muito tradicional e que tenho muito respeito com eles, claro, com toda a história, que não vou dizer o nome, né? Mas tudo bem, só dizer aqui que não fomos nós. Mas está tudo certo aí. Obrigado.
Obrigado a todos. E eu espero que o prefeito tenha essa boa vontade também nas demais remissões que nós solicitamos através dessa casa. Como bem lembrado pelo vereador Fabinho, remissão das multas da Zona Azul, remissão do asfalto da IP e do Guanabara, e dentre outros. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez o presidente, porque realmente é uma grande remissão, né? 95% é uma grande remissão. As pessoas podem dizer 35 mil reais poderiam ser utilizados em algumas benfeitorias, mas eu penso que o comerciante que vai receber essa remissão e a prefeitura deixar de receber esses 35 mil, eles pagam com serviço social, com emprego, eles pagam fazendo a nossa economia girar no município de Garça e empregando. Então, eu acho que é menos Estado e mais comércio. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público que de casa nos acompanha. Eu vou ser bem breve aqui também. Acho que tudo que já tinha que ser dito, discutido, já foi discutido. Mas como o vereador Fabretti, a vereadora Elaine citou meu nome, né? Eu também estou levantando aqui, não ia levantar, até porque é mérito do Rafael Fabretti. Parabéns, presidente. Pode ter certeza que o meu voto é totalmente favorável ao seu projeto, então eu não queria tirar o mérito seu. E a gente sabe que o nosso voto sim lá fica registrado também para poder ajudar, mas como vocês citaram meu nome, eu acho que muitos aqui se lembram que eu também fui um dos que lutou, que fiz vários requerimentos, várias reuniões com os comerciantes, até por estar próximo deles. Acho que todos sabem que naquela época eu fui um dos muito afetados, porque o meu ganha-pão era a minha banda. O meu ganha-pão naquela época era a minha banda. E tanto nós, músicos e comerciantes, fomos os últimos aí a poder voltar a trabalhar. Eu vi muitos amigos meus, donos de bares, fechar suas portas. Outros até aguentou um tempo, depois tiveram que fechar. Então tive várias reuniões também. Vesti a camisa dos comerciantes, dos meus amigos músicos. Corri atrás, então não poderia deixar de levantar aqui, tá? Mas agradecer ao Rafael pela iniciativa, por ter insistido e ter continuado aí lutando para conseguir. Independente, a gente gostaria, não só eu, acho que todos nós, os três aqui, gostaria que tirasse a multa, que devolvesse o dinheiro, que desse desconto para todo mundo. Isso é fato, mas a gente sabe que tem uma legislação, a gente sabe que tem regras. E se o Rafael, através do seu projeto, está conseguindo ajudar 40 pessoas, 40 comerciantes, são 40 menos que pode ir Se não pagou é porque realmente não teve condição, né, Rafael? Então, são 40 pessoas que podem aí com essa multa ter um up a mais aí para continuar seguindo adiante. E eu acho que esse é o intuito, né, Fabretti?
E concede uma parte,
claro.
Cateto? Você captou perfeitamente, cara. Assim, a sua fala vai ao encontro com exatamente tudo que eu quis dizer. Você falou de uma forma bem simples e é isso mesmo. A remissão de qualquer fato, de qualquer caso, é para quem não paga. Que não pagou por algum motivo. Ou a falta da condição. Vou dar exemplos, tá? Tem comerciantes em Garça hoje que estão devendo 12 mil para a prefeitura. Desses 12 mil, 6 é multa. E os outros 6 mil, ele quer fazer um acordo. Ele vai fazer um acordo. A prefeitura vai arrecadar. Mas aquela multa impedia ele de pagar esses outros 6. Ou seja, a prefeitura ia deixar de receber 6 por conta dessa multa também. Que ele não ia ter condição. Ia ter que, sei lá, fechar o negócio, vender coisas. Então, vereador, um pouco de gente que a gente atinge é já faz parte da, assim, do que a gente quer fazer mesmo. Né? E quando se fala da remissão de multa de Zona Azul, remissão disso tudo, vejam bem, a gente está falando de lei que existe na Zona Azul e não de decreto da pandemia. A pandemia não editou nenhum decreto, nenhuma lei, editou decretos. Então, perceber que existem condições na legislação que permite que isso seja feito e condições que não sejam feitas. É bom a gente saber. Né? E depois que falar com o jurídico, tenho certeza que vão acabar descobrindo. Infelizmente, eu queria que ninguém pagasse, mas eu vou tentar ajudar aqueles que ainda dão. Obrigado.
Não, com certeza, Rafael. A gente, acho que todo mundo entendeu aí muito bem o sentido do seu projeto e, como eu já falei, eu acho que a vontade de nós todos é a poder ajudar a todos, né? É que a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, né, Demar? A gente, acho que na hora, ninguém quis fazer isso por mal, foi fazer porque veio o decreto e queria seguir. Então, eu acho que o tempo que passou a gente não consegue recuperar, mas o dia de amanhã a gente consegue, né? Tá estudando, aprendendo com muitos erros que nós podemos aí com certeza ter cometido, mas é através de, às vezes, um erro que a gente aprende a estar fazendo certo. E esse projeto que vai ajudar aí 40 comerciantes é bem-vindo. Tudo que for possível aí, essa casa, para a gente poder ajudar os comerciantes, eu acho que todos nós aqui estamos dispostos aí a ajudar e podem contar comigo também. O comerciante que estiver assistindo, tiver alguma dica, né, Fabretti? O nosso jurídico, o próprio prefeito, as pessoas envolvidas na política, tiver alguma ideia, pode contar com essa casa. Eu tenho certeza que tudo que for em prol do comerciante, a gente está aqui para defender e trabalhar. Tá ok? Mas era...
Permite uma parte?
Claro, vereador.
Só um complemento à fala de Vossa Excelência aí. Qualquer ideia ou o que a população, né, tiver de sugestões, ela tem que procurar o seu representante. E o representante é esta casa aqui com os 13 membros. Que desta casa saiam líderes, ávidos em trazerem e estarem atentos às necessidades da nossa sociedade e trazer projetos de lei que atentam esta demanda da sociedade, sejam ela uma parte ou um coletivo um pouco maior, é isso, né? Essa é a distinção que eu quis trazer. Então, voltando, a gente está aqui para isso, para atender a população. Obrigada.
Que isso, vereadora. Eu que agradeço pela parte. E, mais uma vez, lembrando, até para os meus amigos músicos, aproveitando o requerimento, eu fiz um projeto de lei que está para entrar aí, até o pessoal me cobrou, já conversei particular com o Rafael para a gente poder colocar esse projeto, para a gente poder estender aí um pouquinho mais aí o horário, né, de funcionamento, até porque esse projeto meu visa ajudar o próprio comerciante que foi prejudicado, porque além de tudo, a gente passou épocas aí do comerciante poder trabalhar até as 11. Então, muitas vezes o comércio, o pessoal que tem um barzinho, o movimento dele é depois das 8h30, 9 horas, porque o pessoal trabalha. Então tem esse projeto meu também, que eu tenho certeza que toda essa casa vai estudar aí com carinho para que a gente possa estar aprovando ele também e dando mais essa força aos comerciantes, aos músicos aqui da nossa cidade, para que a gente possa estar sempre alavancando aí o nosso comércio, os nossos músicos. Tenente, claro.
Muito boa a sua fala. Eu vejo que até estendeu muito a discussão, né? E quando você diz que o beneficiado sempre é comerciante, essa é uma função nossa, beneficiar realmente as pessoas. Não nos preocupar com o nosso interesse particular, com o nosso ego, e sim beneficiar as pessoas. O que passou, a gente não consegue recuperar. A gente discutiu muito, mas aqueles que já pagaram, a gente não consegue. Mas esses 40, a gente consegue. Então, a essência do projeto é excelente. Vamos beneficiar esses agora, nesse momento, porque a gente trabalha para as pessoas, em prol das pessoas. Obrigado.
Obrigado, tenente. Obrigado a todos aí que levantaram, deram sua opinião, deram sua fala. Mais uma vez, parabéns, Fabrete, pelo projeto. Como já disse, tem meu sim, tem meu apoio. Tudo que for em prol do comerciante, em prol do benefício dos nossos munícipes, essa casa, tenho certeza que estará de prontidão para estar votando favoravelmente, né? Que o intuito nosso aqui, o nosso dever é ajudar os nossos munícipes, o nosso município. E é isso aí. Fico aqui, encerro aqui, agradeço mais uma vez por essa discussão gostosa. A nossa casa, ela tem que ser dessa forma. E democracia.
A segunda parte, vereador? Concede?
Concedo.
Você tocou no
depois o Ademar.
Você tocou num assunto importante agora, eu não vi que ele ia pedir desculpa.
Não, tranquilo.
Independentemente da discussão, independentemente do assunto e do projeto, nos últimos 2 anos... essa casa vem se comportando como um palco de debate técnico, legislativo. Então, isso que aconteceu aqui hoje, com posicionamentos divergentes, pensamentos divergentes, e ninguém faltou com respeito, nem atingiu pessoalmente nenhum outro vereador. Entendo eu agora, vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, que entrego daqui 2 meses a presidência com o que eu prometi que faria quando iniciei. O cumprimento ao regimento e o respeito entre os colegas. E isso, graças a vocês. Obrigado.
Gatito, como eu falei nas minhas falas, parabenizo a postura que essa Câmara teve diante da pandemia, muito ao contrário de lá, certo? Do Executivo. E parabenizo e lembro você, e refresco a memória, que você, de algumas outras reuniões, você me chamou lá quando a gente foi falar com o Patrick, antes mesmo do Patrick me ligar, eu já tinha falado para o Patrick lá do Amor e Sabor, não, o vereador Lucas Cateto tinha me ligado. Enfim, você, como músico, né, nas noites sexta, sábado e domingo, nos restaurantes, e naquela época você estava num momento muito bom e infelizmente teve aquela quebra na pandemia, as pessoas, os músicos da cidade, eles procuravam você e você se preocupou. Várias vezes você pegou essa bandeira, né, da cultura, cultural, né? E falando da importância de como eles poderiam, porque tem gente que sobrevive disso, que trabalha disso, certo? Então você realmente teve esse papel muito bom, muito bem feito. Parabenizo sua postura lá atrás. Nesse momento a gente tem que refrescar a memória das pessoas, né, de uma maneira crítica, realística e também de uma maneira com elogios. Um abraço.
Obrigado, Demar. Obrigado. Com certeza. Eu levantei essa bandeira realmente, trabalhei bastante, fiz várias reuniões com o executivo, com as pessoas responsáveis. Entendo que muitas das vezes que às vezes tivemos resposta negativa, era por medo do que poderia estar por vir, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Eu com 37 anos nunca passei uma pandemia na minha vida, acho que todos nós aqui, independente da idade, acho que não me recordo de ter passado. Então, a gente sabe que a gente, às vezes, tomou algumas decisões que, se fosse hoje, seria o contrário, né? Mas, infelizmente, algumas medidas foram necessárias, outras prejudicaram muitas pessoas. Então, o intuito desse projeto hoje é poder não prejudicar mais pessoas, que a gente sabe que dá para para relevar hoje em dia? E quanto à questão do pessoal, dos músicos, Ademar? Cara, eu tenho muitos amigos que estudaram a música e só tem essa profissão. E a gente, no meio da música mesmo, não vou citar e nem vem aqui para isso, a gente fazia rateio para fazer cesta básica, para ajudar a galera a pagar conta de luz, pagar conta de água, porque eu tenho amigos que a vida inteira só fez isso, você imagina, cara. Quase 2 anos parado. Como você falou, eu vinha de uma fase de show de quinta a domingo, por mais que não era só essa minha renda, né? Me fez uma grande falta, atrapalhou bastante a minha vida financeira, psicológica, pessoal, por ver meus amigos passando necessidade. Eu muitas vezes já tinha vários compromissos e do mês para o outro, aquela sequência de show marcadas, parado do dia para a noite. Então, além do psicológico, o financeiro abalou bastante também, mas a gente conseguiu sobreviver, estamos vivos, né, Neymar? Estamos aqui lutando para que possa mudar vários outros cenários, e eu acho que foi um aprendizado para que nós possamos aí sempre estar preparado para tudo, né, Ademar?
Segunda parte,
sim.
Quando você falou sobre os profissionais que estudam realmente a música, a arte, a gente tem que falar que eles geralmente eles são professores, eles são educadores de arte, né? São educadores musicais, teatro, principalmente. Eu vejo isso, né? De alguma maneira, minha infância, minha adolescência foi resumida à música. Mas é isso que eu falo. Eu vi muitos professores meus, em Marília, até mesmo aqui em Garça, realmente que ensinam música, educam música, teatros, e eles realmente estavam bem preocupados com a situação. E por isso mesmo que eu volto a parabenizar você por essa bandeira, né? Você foi lá, vestiu a camisa, todos aqui fizeram sua parte, de uma maneira que eu elogio mais uma vez. A postura dessa câmara foi nota 1000. Certo? Diferente de lá. Enfim, muito obrigado e mais uma vez parabéns. Boa noite.
Pessoal, é isso. Encerro minha fala aqui. Mais uma vez, parabéns, Rafael, a todos os vereadores. Acredito que todos votarão sim e que os comerciantes, os músicos da nossa querida Garça região saibam que tem um representante nessa casa. Boa noite.
Mais algum orador?
Não.
Vamos à votação do projeto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em votação, o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira. Sim. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 66/2022. Grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 81, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias no trânsito no cruzamento das ruas Carlos Ferrari com José Lorenzetti, tendo em vista que o local está muito perigoso, podendo vir ocorrer alguns acidentes. Indicação 82, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que inclua o cronograma de afastamento do trecho final da Avenida Paineiras.
Determina um encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informam aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos mesmos.
862, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos à Associação Comercial Industrial de Garça, SIG, pela realização da 12ª edição do Jantar Empresariado Garcense no último 22 de outubro, contando com mais de 400 convidados, mantendo a tradição e sucesso do evento.
Consulta o senhor secretário e se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, pessoas que nos assistem, quero aproveitar aqui também parabenizar a SIG. Mas vou fazer uma observação. É que eu estou aqui na Câmara desde 2009 e antes a Câmara recebia os convites também para participar do evento. Porque todos os assuntos relacionados ao comércio é debatido aqui na Câmara Municipal. Como abertura do comércio, datas comemorativas, né? Como aniversário da cidade. O Poder Legislativo sempre ajudou nessa questão de resolver problemas, né? Dentro do comércio aqui, com projetos de lei que entram aqui, com leis que às vezes, né, como o caso, houve audiência pública recente aqui da Zona Azul, vários comerciantes reclamou. Então, eu faço uma observação, né, sou amigo do Mauro, presidente, e também do Fábio Dias. Não estou falando que eu quero ir na festa ou que alguém quer ir, mas eu acho que o convite, né, para o Poder Legislativo seria, né, muito bem-vindo, já que essa Câmara, porque todos nós, em vários outros mandatos, né, recebia o convite. Não estou falando que aqui é para os vereadores de graça, pelo contrário, que eu sei que eles vendem um convite lá. Mas eu acho assim, que o convite para o Poder Legislativo participar desse evento, eu acho que é importante também, porque parece, eu não fui no jantar, nesse nem outro, parece que o Executivo está presente, o Vice-Prefeito está presente, alguns mesmo membros dessa casa estão presentes, né? Então eu gostaria que fosse estendido para todo o Poder Legislativo. Pois não,
vereador? Parte, doutor. Pois não. Eu acho que o senhor está certo. Deveria vir um convite, né? E cada vereador arca com a despesa do,
claro,
do evento. Eu estive no jantar, né? Prestigiando lá, mas eu fui convidado por um comerciante.
Entendi.
Entendeu? Então, eu acho que deveria vir um comunicado para a Câmara, né? Os vereadores que estivessem interessados, né, poderem também compartilhar essa hora tão importante que é a confraternização do comércio. Daí da SIG.
Entendi. Não, o que eu estou falando aqui não é uma crítica para o poder, né? Ou, aliás, para a associação. Na verdade, eu estou fazendo uma observação. Porque muitas pessoas perguntam, por que que eu... Assim, para mim, no caso, bacana. Por que que você não vai no jantar da SIG ou outros vereadores? Não sei se você recebeu. Mas, assim, é que lá é convidado estritamente para o comércio. Não sei se a Câmara... Ela enquadra. É óbvio que eu não vou, né, comentar, mas a gente sempre recebeu convite aqui. Porque você vê o prefeito, o vice, né, alguns vereadores presentes num evento desse e não vê os outros vereadores, né? Porque às vezes tem alguns vereadores que também gostariam de ir, porque é uma festa legal, é um jantar, tem um show lá e às vezes as pessoas queriam participar. Fazendo essa observação, espero que na próxima edição a gente receba o convite e quem, né, quiser ir tiver condições de pagar... para curtir esse evento, que é muito bom, e fica a critério do presidente. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
863, Sabino Policinani, solicitando ao prefeito informar por qual motivo os bancos de concreto do Bosque estão pintados sem as propagandas.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra do Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, que compõe. Bom, pessoal, eu volto essa tribuna aqui para deixar bem claro que esses bancos que foram postos lá no Bosque Municipal foram doações. Aí eu vou dizer para você o porquê que eu estou falando desses três bancos que tem lá. Quando o Ivo do Brechó fez a colocação desses bancos lá, ele fez uma parceria com a municipalidade, colocou 47 bancos no cemitério da cidade. 47 bancos. O Lico sabe quanto custa um banco de concreto. Hoje é uns 600 pau, né, Lico? E esses bancos foram colocados lá por patrocinadores a custo zero para o município. E... fizeram aquela reestruturação ali na frente do cemitério, as funerárias, não foi a prefeitura. E o que, que aconteceu? Pintaram todos os bancos. Aí foram no bosque, fecharam 2 anos, fizeram uma calçada que foi um espetáculo, achei que ia formar um prédio lá dentro. Pintaram 3 bancos. E quando o Ivo foi questionar a respeito das propagandas, não vai pintar. Peraí, por que não vai pintar? Como? Peraí, prefeito. Secretária Tereza Sartori, do Bosque, eu tenho a documentação e eu vou com o Ivo para fazer a retirada de todos esses bancos. O Ivo me disse que essa semana ele esteve no cemitério municipal de Garça e também não deixaram eles pintarem os bancos. Só que no mandato passado eu guardei o documento. Quando eu saí do cemitério, eu guardei. Que diz que é uma concessão de uso, que os munícipes deram esse banco ali para pôr. Por que, que você não vai deixar a Magali pintar a propaganda dela? Por que você não vai deixar a Marmoraria Galha pintar? O Max? Por que, que você não vai deixar a população pintar o banco que ele doou para pôr lá? Eu não estou entendendo. Estou entendendo. Não entendi.
Permite uma parte?
Permito.
A sua colocação, se tiver o acordo, né, entre as partes, está correta.
Sim.
Eu mesmo já, através das minhas empresas no passado, sempre doava. O senhor lembra disso aí? Sempre doei bancos.
Lá tem um banco
da Lago. E todos os lugares com minha logomarca.
Inclusive.
Agora, se tiver o acordo feito entre a municipalidade e o doador, ou quem está fazendo esse trabalho.
Última parte, vereador.
Sim, só concluir, bacana. Inclusive, tem um banco seu lá, Lico, da Licoseg. Pintaram de branco, não quer deixar ninguém pintar. E você sabe quanto custa? A parte, bacana.
Não, na verdade, isso daí são parcerias entre o poder público e o setor privado, né? Então, essas parcerias o Poder Executivo pode fazer através de decreto. Então aí faz esse acordo, né? São documentados, porque nenhuma empresa, né, ela pode sem esse... Porque tem que ter contrapartida. Qual que é a contrapartida aí nesse caso específico? Ele doa o banco para o poder, para a cidade, né? Vamos falar, deixar claro. E sai custo zero para a prefeitura, porém ele explora a parte de propaganda. Então sim, isso daí é o seguinte, porque se você colocar alguma propaganda em algum próprio público sem autorização, sem esse documento, aí seria uma propaganda ilegal. Mas nesse caso é essa parceria entre o público e o privado. E aí eu acho que o questionamento ele é pertinente.
Sim, com certeza. Então nós temos todas as documentações e a intenção do IVA é o quê? Não deixou pintar, vai retirar. Aí eu quero ver a municipalidade colocar esses bancos de volta. Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
864, doutor Marcelo Miranda. Solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe da loja Black Bikes pela organização e realização do primeiro desafio Black Bikes de Garça, ocorrido no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda, no dia 23/10, reunindo atletas de toda a região.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Presidente, mesa diretora, público que nos acompanha, eu queria parabenizar os organizadores do evento, que em parceria com o Rotary, fez um trabalho maravilhoso. Nós discutimos isso na última sessão, mas eles mereciam uma congratulações recebidas lá em seu loco, porque eles têm feito um trabalho maravilhoso na cidade de Garça com relação ao ciclismo. Garça hoje está inserida no quadro nacional de ciclismo aqui no Brasil. Então é algo que tanto o Grupo Piramba como o Black Bikes têm contribuído, assim como o Giros e Trilhas também têm contribuído muito. O evento foi muito bem organizado, foi um evento de grande porte. Depois teve uma parte social lá de arrecadação, que também foi muito bem executada. E eu gostaria de deixar aqui meus votos de congratulações e aplausos. Eu participei da prova, Novamente fui primeiro na minha categoria, que é médico, vereador, pai de três filhos. E na próxima estarei lá presente novamente. Um grande abraço a todos e parabéns.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite à mesa, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Eu até ia fazer um requerimento nesse sentido, mas o doutor Marcelo foi mais ligeiro no gatilho, mas veio de boas mãos, doutor. Quero deixar aqui meus parabéns ao doutor Marcelo por ter feito esse requerimento. Deixar aqui os parabéns a Fernanda, ao Vinícius, coincidentemente são os meus sobrinhos, né? Pelo evento, primeiro evento dessa natureza na nossa cidade. Eu que sou um defensor do esporte, sei que o pedalar é excelente para a saúde, né, doutor? Inclusive o senhor vem pedalando há muito tempo e sabe do resultado, como é bom. Então é o esporte em nossa cidade. E a gente agradecer também a CEGEL por ter participado diretamente. Ninguém faz nada sozinho. Um evento muito bem organizado, como o senhor disse. Estão todos de parabéns, a CEGEL participou desde o início, através do seu secretário. Participação também da Secretaria da Saúde, que esteve lá fazendo vacinação. Um evento grandioso. Não podia deixar de agradecer meus irmãos da Polícia Militar, que estiveram presentes, dando a segurança. Nossos irmãos da Polícia Militar Rodoviária também, no trecho afeta a eles. Então de parabéns. Um grande abraço e que evento dessa natureza venha acontecer o mais breve possível. Que o segundo encontro venha tão logo e bem organizado quanto esse. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais orador.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Parabéns pelo requerimento, vereador doutor Marcelo Miranda. Companheiro aqui, você falou uma coisa muito importante nas suas falas, eu concordo, sobre o cicloturismo na nossa cidade. E já que você tem um bom relacionamento, né, agora, com o pessoal, assim, um bom relacionamento, falo mais da proximidade com esse grupo cicloturismo, Marcelo, eu gostaria aqui, você também, tenente, de dizer a vocês, né, sem vaidades, tudo bem? No dia 14 de julho de 2021, eu fui com o Vicente Conessa, né, do Piramba MTB, onde tivemos uma audiência pública, uma audiência, né, com o secretário Vinícius Lumertz, certo? Onde eu até publiquei em minhas redes sociais, eu acho que o protocolo mudou, não vou poder colocar aqui, mas o Vicente Conessa representou o Piramba MTB com muita qualificação, porque ele é turismólogo também, advogado, e apresentou o projeto do roteiro Cicloturismo do Trilho do Café, que essa seria a primeira ideia, né? E, enfim, tivemos lá a Fazenda São Ramiro também com o Duílio, enfim, que seria o ponto, né, de vocês lá, desse grupo. E qual que é a ideia do Trilho do Café, né? No meio da conversa, né? Seria, de alguma maneira, representar a Garça, né, para incentivar o caminho da fé, né? Ou até mesmo fazer ramificações, né, futuras no caminho da fé. Isso foi até colocado pelo subsecretário do Vinícius Lumertz, que estava lá, o Clodomiro, que é ex-prefeito de uma cidade que eu esqueci o nome, lá perto da capital de São Paulo. Então, Marcelo, se você, né, ou o tenente, né, ou até nós aqui, enfim, juntarmos aí o grupo do cicloturismo na cidade de Garça, que é muito forte, certo? E falo isso, e independente da mudança de governo que tivemos agora, mas o protocolo está lá. Certo? A Annalise Fernandes, como seu deputado também, enfim, está lá. Pode articular junto com nós. Certo? Tudo o que foi feito lá, como audiência pública, que eu fui com o Vicente foi comigo, né? Até mesmo do Duílio, da São Ramiro, a gente pode levar agora para o novo governo e fazer isso acontecer. Tá? Eu falo isso porque, tudo bem que eu aproveitei um pouco, assim, aproveito a oportunidade e falo, né, que eu tive essa conversa particular com o Vicente, onde, Vicente, manda o projeto, porque a gente não entende muito de turismo, né, na parte técnica, né, às vezes não aconteceu da maneira, estou falando isso aqui sem críticas a ele, o Vicente, que eu tenho muito respeito a ele, mas entendo que o meu distanciamento com o executivo às vezes trouxe esse distanciamento desse diálogo, certo? Essa cordialidade. Mas tudo bem, não tem problema, por isso mesmo que eu aproveito, Marcelo, porque aqui, ó, que eu estou te mostrando e mostro também pro tenente depois, tivemos uma conversa muito produtiva lá com o Vinícius Lumert, que foi ministro do Temer, do turismo, e que essa ideia pode ser muito boa e pode aumentar o turismo na nossa cidade. Isso são pontos que aumentam o nosso ponto turístico, né? Garça fica numa região onde tem, você coloca aí, lá na Venda Seca, tem muitas cidades vizinhas, o pessoal faz às vezes ligações de cidades com outras, né? Da parte do ciclismo, né? Então é uma coisa que dá certo, já foi conversado, está protocolado lá, e foi no dia 14 de julho de 2021, e já que vocês estão mais próximos desse grupo, eu acho que vocês deveriam incentivar isso. Né, fazer um projeto, aquilo que está parado, né, e fazer isso acontecer.
Permitir uma parte?
Claro.
Só para informar, tivemos aí uma participação de em torno de 100 ciclistas. É um número importante. Obrigado.
Com certeza, são 100. Pode falar, Marcelo. Não? São 100 ciclistas só em Garça, certo? Imagina se a gente pegar representante do turismo de Alvinlândia, de Lupércio, de Ocalsul, de Marília, que eu já sei que tem gente de Ocalsul vindo para cá andar de bicicleta, enfim, até de Bauru, entendeu? É positivo, muito positivo isso para nossa cidade, e já pensou se Garça tivesse, né, o início disso? Seria muito legal. E uma das coisas que estava na reunião, né, que com esse texto, esse projeto que não foi encaminhado ainda, né, eles poderiam ajudar em primeira mão, Marcelo, viu, tenente, com placas do governo, né, de orientação ao trânsito, ciclismo, enfim, coisas mínimas, mas eram os primeiros passos, né, para evitar acidentes e atentar os motoristas de carro. Beleza? Esse era o começo. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
865, Tenente Almeida solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe do Palmeiras pela conquista do módulo prata do Master Garcense, ocorrida recentemente em nosso município.
Consulta o senhor secretário.
Se é orador. Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, principalmente os esportistas, poderia deixar aqui de trazer meu aplauso ao time do Palmeiras, Palmeirinhas, nosso conhecido Palmeirinhas, do Álvaro, um lutador, um guerreiro, a gente sabe que muitas vezes com dificuldade, mas todo ano está lá disputando o Suíço Master. Em nome seu, Álvaro, eu quero cumprimentar todos os esportistas, principalmente os diretores, os presidentes de clube, que faz acontecer o nosso esporte amador. Então, o esporte ele é fundamental na nossa vida, para a nossa saúde, nosso relacionamento, nosso bem-estar. Então, não poderia deixar de trazer aqui meu aplauso a você, a todos os jogadores do Palmeirinhas, e em seu nome cumprimentar todos os diretores de clube. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas vocês, como guerreiros, estão aí todo ano participando do nosso campeonato amador. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há orador.
Próximo é creme.
166, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparos ou melhorias na iluminação do parque linear na centro do Tibiriçá, tanto nas vias em sua imediação quanto na pista de caminhada.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
867, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações sobre o reajuste anual dos servidores públicos municipais e se há previsão de outras formas de recompensação salarial.
Consulta os oradores. Próximo requerimento.
868, Helene Oliveira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o fechamento do buraco aberto na pavimentação da rua Padre Paulo de Toledo Leite, próximo numeral 682.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
869, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aumentar a tolerância para a aquisição do ticket da área azul de 15 minutos para 30.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Vai falar?
Quer falar?
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Pessoal, mais uma vez, boa noite. Esse requerimento, eu estou fazendo a pedido de pessoas que têm comércio aqui. Tá, vamos lá. O que, que eu quero pedir nesse requerimento? Nós temos um prazo aí de 15 minutos para quem não fez a colocação das zonas no seu carro. Aí a mocinha que passa, notificando para depois autuar, ela te dá um prazo de 15 minutos para multar. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui que eu queria convidar o secretário para dar uma volta comigo, porque o dia da audiência pública ele disse que tem 50 pontos de venda. Não existe. E uma pessoa foi multada essa semana porque os 15 minutos não deu tempo. Ele andou, a hora que chegou, a multa já estava no para-brisa. Então, isso é pedido de vários munícipes, não só deste, tá? Então, de 15 para 30 minutos, uma parte bacana.
Última parte, vereador. Não, eu queria fazer uma observação no projeto que foi votado hoje pelo presidente da casa. Na verdade, um requerimento é uma ideia, é isso que eu quis, né, explicar aí para, aliás, fazer essas observações. Então, hoje você está dando uma ideia, né?
Sim.
Vai que hoje aparece de novo, né? Porque isso aí vai ter que ser mudado, né?
É.
Né? Vai que aparece outro projeto. Então, se eu fosse você, antes de você dar uma ideia, já vi ali com o nosso jurídico se há possibilidade de criar um projeto dessa maneira aí. Obrigado.
É, porque o Ademar deu a ideia, virou um projeto e o prefeito mandou todo o impacto, né? Então, vamos estar fazendo também um projeto aí junto com a isenção da Zona Azul, né? Das multas da Zona Azul. Mas vamos pedir para a municipalidade que se atente com isso daí. Porque tem gente sendo multado. Porque assim, para quem não entende, eles são notificados e tem o prazo de 15 minutos para regulamentação. E lá e adquirir a colocação da Zona Azul. E não dá tempo. Uma pessoa de 70 anos consegue andar 5 quadras correndo aí, Almeida? Não consegue, né? Eu com quase 25 não consigo. E os 50 pontos de venda que o secretário falou não existe. Me desculpa, mas eu convido ele para vir aqui na Câmara para a gente dar uma volta. Com a população, né? Comigo não, viu, secretário? Porque não tem 50 pontos de compra da Zona Azul. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
870, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no residencial Monte Verde com a instalação de lixeiras e banheiros no campinho de futebol e uma academia ao ar livre.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
871, Fabinho Policinani, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção geral da EMEI professora Maria do Carmo Pompeu de Castro e a pintura em alguns pontos que há necessidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
872, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos ser autor de emenda no orçamento do Estado no valor de R$100 mil destinado à castração de animais do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
873, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho ser autor de emenda no orçamento da União no valor de R$100 mil destinado à castração de animais do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
874, Marquinho Moreira, solicitando ao diretor executivo do SAE para que informe se a autarquia oferece desconto na tarifa de água e esgoto às pessoas hipossuficientes inscritas no cadastro único.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
875, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de divulgar nas redes sociais da prefeitura, do site institucional e outros meios de comunicação possíveis quando houver campanha de castração.
Consulta o senhor secretário e seus oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
876, Tenente Almeida, solicitando voto, congratulações e aplausos ao Fundo Social, à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e à Secretaria de Comunicação e Eventos pela realização dos Jogos Garcenses dos Incríveis.
Consulta o senhor secretário e seus oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero vir aqui agradecer um evento que tivemos no dia 26, agora do 10. Agradecer a CEGEL, agradecer a Secretaria de Assistência Social por participar desse evento, Secretaria de Comunicações. Agradecer, inclusive, a primeira-dama que muito reforçou essa ideia e as secretarias colocaram em prática. Eu atualmente já estou fazendo parte desse seleto grupo, né? São pessoas que com mais de 60 anos que veio participar do esporte na nossa cidade. Nós tivemos aí o evento com a participação de várias cidades da região. Foi um dia muito festivo, um dia comemorativo, um dia de alegria. Tivemos pessoas lá com 90 anos participando dos jogos. Então é gratificante, é um trabalho importante, você recoloca essas pessoas em atividade, você traz um dia de alegria e satisfação, teve um almoço após o evento e a premiação na parte da tarde. A gente vê que são pessoas preocupadas com pessoas, com o bem-estar das pessoas. Nós tivemos aqui a participação de Galha, Fernão, Vera Cruz, Marília, Álvaro de Carvalho, então, e Garça, logicamente, né? Então foi um dia festivo, um dia de alegria, e quero aqui agradecer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
876, Tenente Almeida. Não, 877, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre a possível encerramento das atividades de usina de lixo em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Pedro?
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, atualmente, né, de um tempo para cá, o assunto sobre o lixo vem se tornando frequente nessa casa. Ou seja, pelo aterro, seja o aterro, ou a reciclagem, ou o aterro de inertes e tudo mais. Eu fiz esse requerimento, né? Eu encaminhei esse requerimento, vou ler na íntegra, para vocês terem noção de qual é o assunto. Requerimento do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre possível encerramento das atividades da usina de lixo em nosso município. Considerando que chegou ao meu conhecimento que seria encerrada as atividades da usina de lixo do nosso município, questiono. Requeiro a mesa, na forma regimental, no consulta plenário, ofício do senhor prefeito municipal, para que através do setor competente da municipalidade informe se procede a informação do encerramento das atividades de lixo, caso afirmativo, informado se os equipamentos da usina encontram-se no local. Não estando, qual destinação outorgada referido bem público, encaminhando-se cópia do procedimento de alienação da usina. Por que eu estou fazendo esse requerimento? Essa usina, ela tem alguns equipamentos lá, alguns equipamentos públicos que foram destinados à usina. Não são baratos esses equipamentos e foram utilizados durante todos esses anos aí de funcionamento. Agora que está sendo encerrado, eu tenho nós temos o direito de saber se realmente essa usina vai ser encerrada e se for mesmo, para onde que vai esses equipamentos. O que será feito e quem vai fazer a utilização e principalmente quais são os trâmites públicos
documental que serão executados para a utilização desses equipamentos. É uma dúvida que eu tenho, gostaria que a prefeitura fosse clara nas respostas, né? E aguardo aí nos próximos 15 dias, que são o período regimental, a resposta de onde estão esses equipamentos dessa usina. Se continuam na usina sendo utilizados por ela, fico feliz e esclarecerá a minha dúvida. Caso contrário, se a usina realmente fechou, eu gostaria de saber onde estão esses equipamentos que estavam sendo utilizados na usina. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pedro Santos, 878, solicitando ao prefeito informar quais obras já foram retomadas e qual a previsão da conclusão de cada uma das obras apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, serei breve. O Tribunal de Contas fez o apontamento de algumas obras no município que estavam paradas. Né? Algumas são de responsabilidade estadual, outras federais e outras municipais. Então, eu gostaria de saber quais dessas obras já foram retomadas, qual será o prazo que a prefeitura dará para que essas obras retornem, né? E para que elas sejam concluídas. Inclusive, um requerimento semelhante, aproveitando a oportunidade, é o requerimento que eu estou fazendo aqui sobre o prédio do antigo Banco do Brasil, né? Já faz algum tempo que esse prédio vem passando por reforma, já faz algum tempo que esse prédio está lacrado, fechado, e passei ali um tempo atrás e não vi nenhum funcionário trabalhando ali, eu vi que estava meio parado. Então, essas reformas e essas obras são importantes para o município, tem sido gasto dinheiro público nessas obras, e aproveitando a deixa do Tribunal de Contas que foi feito aqui para o município de Garça, eu gostaria de solicitar essas informações da administração e, principalmente, né, parabenizar se acaso alguma obra foi retomada, porque realmente nós sabemos que as obras públicas elas têm uma certa dificuldade por conta da burocracia, as empresas ganham licitação, vão embora. Isso dificulta muito, por isso nós temos que ficar em cima, para que quando isso aconteça, né, a empresa ganha a licitação e para, que logo a prefeitura entre com uma nova chamada para que a obra retorne o mais rápido possível, para que essas obras não continuem paradas no município de Garça. Então, peço ao prefeito municipal, o senhor João Carlos, que nos informe claramente quais obras já retornaram e, principalmente, qual é o período que o senhor nos dará para terminar essas obras. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
879, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do extrato da conta dos recursos da Merenda Escolar.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
880, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a desapropriação do prédio que pertencia à FAEF, localizado na Rua das Flores.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
881, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual o prazo de entrega do Centro de Educação e Inovação.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
882, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os servidores públicos pelo transcurso do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28/10.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
888, Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar qual o montante repassado mensalmente à Associação Escolar Beneficente do Brasil e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
884, Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os profissionais da odontologia pelo transcurso do Dia do Dentista, comemorado dia 25/10.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Não havendo mais oradores, convocar os vereadores aqui para votar os requerimentos.
Após a leitura, então, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Daremos início agora ao tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
O Bacana.
A palavra é do Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, estamos chegando no mês de novembro e dezembro, nós vamos ter um momento importante nessa Câmara Municipal, que é a eleição para presidente. O presidente está deixando a casa daqui 2 meses. Nós vamos ter uma eleição para presidente dessa casa. Né? E eu quero levar uma palavra para vocês, vereadores, aproveitar a oportunidade, né, para a gente começar já, né, falar das articulações dentro dessa casa para ser presidente. Eu falo para vocês todos aqui, né, o Ademar, ele teve uma experiência, né, que poderia, no passado, ser o presidente dessa casa. Né? Ele tinha 6 votos na primeira eleição, mas ele preferiu apoiar o presidente atual, pois participou do grupo da eleição. Ele participou do grupo do executivo que teve a felicidade de ser eleito, e por isso ele votou com o grupo. Então eu digo para você, Ademar, né, e digo para os meus colegas, que esse é o momento de construir, não desconstruir. Então, por mais divergências políticas que nós tivemos dentro dessa casa, entre situação e oposição, falo para vocês, vereadores, agora é o momento do quê? De nós construir ou a oposição forte aqui novamente, né? Ou cada um seguir o seu caminho. Então, é um recado que eu dou para os nossos companheiros que lutaram também na eleição, fomos eleitos aqui nessa casa, né? Então, segue aí o jogo, né? Cada um, né, tem que seguir o seu caminho. O que é melhor para a cidade? O que é melhor para o executivo? Então, essas são decisões que o Poder Legislativo tem que tomar. O que é melhor para a sociedade? É ter uma Câmara independente, né? Que vote em projetos que beneficiam a coletividade, que ajude o executivo no projeto, mas, porém, votar em projetos que vai beneficiar toda uma sociedade, não parte da sociedade. E projetos que prejudicam, né? Como vários projetos que entrou aí, vou citar alguns exemplos. Parcelamento do IAPEN, uma conta que era para pagar em 10 anos, parcelou em 60 meses, com anuência dessa Câmara, de parte dos vereadores dessa Câmara. Posso citar aqui vários outros projetos. Aumento da cota, aumento da contribuição previdenciária, né, que a maioria da Câmara votou favorável. Então, assim, estou citando alguns exemplos que são projetos que eu não teria como experiência dessa casa votar. Porque o meu compromisso não é só com a sociedade, é também com o servidor público. Então, nós temos que estar aqui... mas é um impacto, a prefeitura tem dinheiro. Eu discordo plenamente. Discordo plenamente, tá? E posso aqui, em qualquer debate aqui, apresentar os números do que foi a arrecadação de 2021 e do que é a arrecadação que está sendo agora, que vai ser, no concluir, em dezembro agora. Vocês vão ver o tanto que a prefeitura arrecadou a mais. Gestão, vocês faz com seriedade, né? Com respeito a quem paga imposto. É assim que se faz, né, gestão. Então, veja bem, dirijo a palavra para os nobres colegas. Por mais que houve divergência, vamos pensar no futuro, né? Que é daqui 2 anos, né, a gente tem... Ou está junto ou está separado. Porque na Câmara, na política, existe assim. As discussões pontuais aqui, ela é fundamental. Agora, o respeito com a sociedade e o Poder Legislativo aqui tem que dar a importância a isso. Enfim, usei os 5 minutos, né, porque é um assunto que já está sendo discutido aqui na Câmara Municipal. E a construção de novos grupos e de novos apoios. Então, espero, viu, vereador Fábio, nosso companheiro de luta aí, né? Tivemos um problema aí pessoal já resolvido e nós temos um futuro pela frente aí para discutir assuntos, né? Tomamos 5 BOs contra nós por fiscalizar, né? Ganhamos quase todos, né? Um Eu fiz uma transação penal, mas a gente está aí, né, já pagamos essa transação penal. E graças a Deus, né, no último processo que tivemos aqui, nós, né, ganhamos. Então, é a importância e o reconhecimento do Poder Judiciário que viu, né, que o nosso trabalho, vereador Fábio, foi importante para a sociedade. E que, de maneira alguma, a gente ia mentir e falar que a gente ofendeu ou fez alguma, né, abuso de autoridade com alguém. Jamais. Nós temos aqui uma experiência dentro dessa casa e sabe como tratar o servidor público. Aliás, nós tratamos o servidor público com muito respeito e vamos continuar. Muito obrigado.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, vou tentar falar em 5 minutos. Depois é o Fábio Santos. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer todos os moradores, especialmente na região, todos os moradores da cidade de Garça, mas especialmente os moradores da região do João Zapato, Monte Verde, Jardim Frei Aurélio, pois no mês de junho e julho fui em casa, junto com o ex-prefeito de Alves de Carvalho, que por coincidência é meu pai, o Ademar Marcondes de Moura, junto comigo, casa em casa, entregar um material informativo com uma prestação de conta de tudo que eu fiz com os deputados, a deputada estadual Analice Fernandes, o deputado federal Herculano Passo, a Rita Passo, com tudo que nós já estamos sempre tentando construir e dar o nosso melhor. Gostaria também aqui, principalmente agradecer o Marquinho, o vereador Marquinho e a vereadora Elaine, certo? Que eu tive o prazer, e eu, por isso mesmo que hoje eu agradeço a recepção, especialmente toda a população de Garça, mas principalmente dos moradores do Jardim Frei Aurélio e Monte Verjão Zapata, porque, e me perdoe se eu esqueci algum outro vereador, porque desde 2021, quando o dinheiro foi depositado e já está fazendo aniversário, esse recurso lá, né, parado, certo? E eu trago a linha do tempo aqui escrito de uma maneira muito respeitosa e agradeço vocês, né, por estar sempre também questionando por requerimentos, que é uma propositura nossa, é um direito nosso vereador aqui, certo? E de nós estarmos sempre procurando saber como que está o andamento. Então, bom, desde novembro de 2021 foi depositado no total 850 mil da deputada estadual Analice Fernandes, 300 mil do Herculano, né? Foi uma conversa muito respeitosa que ele teve com o Herculano Passo, o prefeito, queria pegar essa emenda e somar, dando 1.150.000. Março de 2022, a resposta estava que o projeto se encontrava em elaboração e contratado para o município, certo? Em elaboração, contratado. Em abril de 2022, falou que estava finalizando. Em junho de 2022, o Marquinho fez um requerimento afirmando que o início das obras seriam a partir de 6 meses. Ou seja, junho seria iniciado agora em dezembro, certo? Em setembro de 2022, o Marquinho refez um requerimento, certo? E tivemos a mesma resposta, copia e cola. Ou seja, vamos contar de 6 meses, então não vai ser de dezembro, vai ser em fevereiro de 2023. Então, aí começa uma divergência. Outubro, tivemos da Elaine, que foi muito bem feito, e até ele respondeu que o projeto estava sendo analisado tecnicamente para implantação, sendo que seria abordado o projeto ao executivo e a planilha orçamentária. Ou seja, existe algumas divergências, respostas, que não caem muito bem, às vezes por uma compulsividade comportamental, ou às vezes porque não sabe, ou às vezes está fazendo outras coisas. E só para lembrar e refrescar a memória, dia 14 de 10 de 2021, o João Carlos teve uma audiência marcada com o Marco Vignoli, certo? Com o secretário de Desenvolvimento Regional, junto com a deputada Analice, para autorizar R$500 mil, certo? E para o recurso do posto de saúde. E ele não pôde ir, porque ele estava num festival de cafeicultores, lá no Tênis Clube, onde eu levei o telefone para ele, onde o vice-prefeito também estava presente, e falou com a deputada, certo? E nisso, nesse telefonema, falou que no início de 2022 iria iniciar as obras, que era um projeto, uma transição muito fácil, muito rápido, como ele mesmo disse. E chegamos no isso foi no dia 14 do 10 de 2021. E chegamos agora, quase em 22 aqui, sem nada, sem um sinal, certo? Então, já se passou um ano e nada feito. Teve um empresário conhecido na cidade, muito, né? Que hoje ele fala que ele que manda no executivo, né?
mas tem um empresário que ele é lembrado como um agressor da ex-mulher dele. E eu falo isso porque ele não tem respeito nenhum com a mulher. Se ele não teve respeito com a mulher dele que foi casada há muito tempo, né? E batia violentadamente. Imagina se ele tivesse com uma deputada Analice Fernandes, quando numa mesa de executivo, numa reunião, ele falou assim, que agora tem que fazer o posto de saúde, porque o Ademar e a deputada estadual Analice Fernandes estão achando que vão abrir e fechar o posto de saúde. Pelo contrário, existem 10 mil habitantes naquela região e precisam realmente daquele posto de saúde. Certo? Então eu desrespeito com a deputada Analice. Mas respeitar a mulher ele nunca respeitou. Faz 20 anos que as pessoas falam isso dele. E dizer para vocês, né, que vamos ficar em pé. Vamos ter aqui. Né, e aqui eu faço brevemente umas perguntas. Por que, prefeito? Uma pergunta. Por que você não fez o posto de saúde? Por que tanta demora? Por que tantas respostas e poucas atitudes? Vamos começar a trabalhar? Porque faz 6 anos que Garça não tem uma obra. E está no TCE, no site do TCE, obras inacabadas.
Consulto se há mais oradores. Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha de casa. Venho aqui parabenizar o time campeão do Master desse final de semana, o Salek, né? O pessoal, o Gui, o Júnior, o João, um time de tradição da nossa cidade, lá do Master, foram campeões mais uma vez, se eu não me engano, acho que é o quinto título deles, ou sexto. Então, queria parabenizar toda a equipe por essa conquista, mais um título para eles. Então, parabéns, falei para o Juninho, que é meu amigo, conheço de longa data. E um abraço também a toda a família Alves, que está por trás desse time aí, contribuindo para que ele participe dos campeonatos. Um abraço, é isso.
Consulta-se a mais oradores?
Não quer mais? Ele não quer mais. Agora quem quer
falar? Com a palavra, Marquinho Moreira.
Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Bom, não ia nem comentar, mas eu vou comentar que o vereador Ademar trouxe a informação para a gente. Vereador Elaine encaminhou ofício, eu encaminhei requerimento. A população está cobrando bastante, principalmente o pessoal do Fraurério, Monte Verde, acredito que todos os vereadores aí, o pessoal envia recado, perguntando aí do postinho de saúde. Vai sair, não vai? Vai sair, não vai? Se tem recurso, o vereador trouxe toda a informação aí e dá um entendimento aí. O que está acontecendo aí? É oposição, o vereador é oposição e por isso não responde, é a deputada. O que acontece? Ou não quer dar o braço a torcer, de repente, o executivo de trazer uma resposta dessa aí, tem que ver a população, ver que tem necessidade, tem prioridade a saúde, faça logo o postinho, né? A população está sempre encaminhando pedido, trazendo até nós vereadores aí, e a coisa não sai do papel, não resolve. Estava na parte do projeto, e analisar o projeto. Esse projeto, nem sei, o vereador Ademar comentou sobre o projeto. Que vereador? Sobre o projeto, o senhor tem informação do projeto aí, como que está?
Na última resposta tem a planilha, tem um projeto aqui que foi na resposta da a planta da implantação, mas não estamos vendo nenhum movimento. Como eu te falei, na sua resposta em junho, ele falou que em 6 meses ia começar, então tinha que começar agora em dezembro. Aí de repente ele mandou em setembro, outra resposta em setembro. A mesma resposta, o Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, de dezembro vai para fevereiro agora, né, se eu fizer as contas. Então fica meio esquisito, né, as respostas, né? É um desrespeito isso aí.
Dá um entendimento aí que, de repente, quer dar o braço a torcer por ser a família Marcondes, mas depois não vai comentar nada, que a deputada encaminhou o recurso, família Marcondes aí tem uma história grandiosa em Garça, já encaminhamos aí, já falamos um monte de vez nessa tribuna.
Permite uma parte,
vereador. Tantas obras aí que tem, eu permito, tantas obras maravilhosas em Garça.
Na verdade...
Não vai ser uma mais só.
Na verdade, a população tem questionado, não é uma, duas, não. São muitos, inclusive funcionários, que não estão dando conta de trabalhar dentro de um ESF que atende 12 mil pessoas. Precisa ser feito logo uma distribuição desses postos de saúde ali do Palermo,
Porque está insuportável. Não para funcionário ali, porque eles entram e não conta. Então, eles têm questionado, sim. Ontem mesmo, participei de um evento e não foi uma pessoa, foram várias. É, vamos esperar fazer o enfrentamento. Obrigado.
Obrigado, vereador. É, está sobrecarregado, né? Porque todos os bairros ali concentram no Palermo e fica difícil. Então, com o executivo, o nosso prefeito vê aí a possibilidade de agilizar isso aí, né? Tem a faca e o queijo na mão. É só pegar e agilizar, ver essa parte o mais rápido possível, né? O vereador está de parabéns por trazer as informações, requerimentos, pedidos. Vão estar continuando cobrando para que haja resposta aí, fazendo nossa parte aqui. Boa noite. Obrigado.
Consulta-se a mais algum orador?
No primeiro momento, não.
Não? Não havendo mais oradores no primeiro turno, partiremos ao segundo turno de discussão. Consulta-se a oradores no segundo turno.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Eu faço essa reflexão desses requerimentos, eu peço até licença para os vereadores aqui, eu peguei mesmo a resposta dos requerimentos e completo algumas palavras agora com mais calma, devido a tive que contar isso de uma maneira muito mais rápida no primeiro momento, devido ao tempo. Mas em uma das respostas, o prefeito, ele fala assim nesse requerimento, R$500 mil do SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Mas ele deveria ser um pouco ético e colocar o nome da deputada estadual Annalise Fernandes, porque foi uma interferência que ela teve lá. Isso é ser ético. Eu entendi agora, como eu falei para vocês, o empresário que batia na mulher dele, né, que estava lá e falou, né, que é conhecido como agressor de mulheres, né? Ele falou assim, eles estão achando que vão abrir e fechar o posto de saúde, tem que construir isso mesmo. Enfim, não é isso. É 12 mil habitantes lá, né? Como o Fabinho falou. Estão precisando do posto de saúde lá no Monte Verde, no Jardim Frei Aurélio e no João Zapata. Com vocês, é esse tipo de conversa, é esse nível que acontece lá. Então, não se respeita com uma mulher, né? 6 vezes deputada estadual, reeleita, certo? Então, essas coisas, foi 500 mil sim da secretaria, mas foi com a interferência dela, certo? Eleição já passou, então não tem mais aquela desculpa de não vou mais deixar ela capitalizar voto lá. Primeiro que ela nunca teve voto em Garça, foi a primeira eleição que ela teve. Mesmo assim, ela mandou 850 mil para a construção de uma unidade básica de saúde. Político que é político de verdade, ele faz primeiro o trabalho, ele mostra o resultado, para depois ele pedir o voto, certo? Já basta as notícias negativas, em breve, muito futuro, que teremos, infelizmente, na nossa saúde pública. Infelizmente, vamos ter notícias, né? Ô Fabiano, rapidinho, coloca lá aquela foto que eu te mandei. É do site do TCE. 8 obras inacabadas, paralisadas no nosso município de Garça. Mas pelas minhas contas, porque eu sou uma pessoa que com muita humildade estudo, são 10 obras e uma estadual, ou seja, são 11, certo? Então, mas o que, que deve estar acontecendo, então? Será que Garça não está andando porque devemos, infelizmente... Pode pôr o tempo aí, senão eu me perco, Fabiano. O pessoal já viu aí essa paralisada no tempo de Garça. Será que a gente vai ter que fazer requerimento aqui pedindo todo o contrato dessas empresas que foram contratadas para fazer licitações, para terminar alguma coisa, né, para fazer esse tipo de sistema de prevenção ao incêndio? Né? E não adianta falar que o site não está atualizado não, porque senão vai estar criticando o TCE, certo? E o povo está vendo que não está tendo nada, certo? Tem um negócio no Distrito Industrial que está no Ministério Público. É complicado esse negócio de asfalto, né? Enfim, lobby é uma coisa muito séria, né? Enfim, então eu gostaria de dizer para vocês aqui que em 7 anos, já está fazendo 7 anos sem nada no município. Sem posto de saúde, eu consegui isso com a deputada estadual Annalise Fernandes. Certo, João Carlos? Te dei mastigado, prefeito. Você não fez nada. Você não sabe fazer? Sai, pede para sair. Certo? Não sabe. Sabe sim, comprar, né? Comprar ele sabe. Tentar comprar também algumas outras coisas também ele sabe. Né? O outro também. Não está na minha lista também, né, o vice. Eu não sou político de grupo. Eu sou político da verdade, do povo. É isso que meu avô fez. Meu avô foi deputado, prefeito de 3 cidades diferentes, morreu pobre, morreu com a dignidade.
Meu pai, eu vivemos numa vida toda tranquila, minha mãe vice-prefeita tranquila, classe média, com pessoas que pagam as contas, eu sou aluno FIES, não preciso me enriquecer, nunca enriquecemos em dinheiro público, certo? Então, como diz o povo da cidade de Garça, às vezes, né, caracteriza ele, o grupo do G20 de Garça, né, o G20 é o grupo dos 20, né, nós somos políticos do povo. Então, uma pouca vergonha isso. E aí eu repito, para aquele empresário que violentou a mulher há 20 anos, que falou lá besteira lá, da Annalise Fernandes e eu, a gente não quer, falou assim, né, eles estão achando que vão abrir e fechar o posto de saúde lá, não é isso. Respeito com mulheres, tem que cumprimentar ele com X assim, ó, e lembrar para todo mundo. Não é assim. E ele não manda, não. Ninguém manda. O cara que entra na política, ele acha que ele manda? Mentira, ele serve o povo. Tá na reta final, tá na última curva, prefeito. Acabou já o seu mandato. Faz aí o que tem que ser feito, o que você não fez. Certo? É isso, com todo respeito. Se não sabe, cai fora. Já atrasou demais a vida dos garcenses. Obrigado.
Consulta se há mais algum orador.
Não?
Não? Não havendo mais oradores, declaro encerrado os trabalhos de hoje, não havendo mais expediente. Então, uma ótima semana a todos, vão todos com Deus, um ótimo feriado aí no meio da semana e até a próxima.